E aí, véios e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo, na cadeira da locadora...
Olá, aqui é a Sora.
E eu sou o Eiji Tasaka, o véio.
Então bota mais meia hora aí que a gente vai falar de Top Gear.
Jogo Velho Podcast.
Galera, ouçam esse barulho, ouçam esse cochicho, o barulhinho da coquinha de garrafinha de vidro abrindo, o barulhinho dos botões sendo apertados, aquelas telas em que, divididas entre Street Fighter, Mortal Kombat, International Superstar Soccer e Top Gear, nosso jogo de hoje aqui no Jogo Velho, que
não
era...
Não derruba o controle, não!
Que era também a figurinha carimbada ali nas locadoras, né, cara? Acho que quando não era International, algum jogo de luta, era Top Gear. Vocês têm essa lembrança? Só aí é menos em locadora, mas tem essa lembrança, Ed?
Certeza. Pô, e Power Rangers também, hein?
Power Rangers? Aqui nem tanto. Acho que eu não vi muito Power Rangers. Vi os Beat'em Up, Final Fight, realmente, mas Power Rangers não.
Pô, eu jogava Power Rangers direto. Eu joguei Power Rangers na locadora.
Top Gear, galera. Aumenta a música de novo aí. Vamos apreciar esse som. Ah, essa trilha maravilhosa. Vamos falar mais dela mais pra frente. Antes da gente entrar em detalhes aí sobre o jogo, começar a falar do jogo, eu vou fazer aquela perguntinha básica de sempre, mas eu vou emendar com uma segunda pergunta que depois a gente responde junto. Primeiro eu vou perguntar pro Eiji. Eiji, você tem lembrança da primeira vez que você viu Top Gear na sua vida? E junto você responde de jogo de corrida mais antigo que você tinha experiência e tudo mais.
Eu vou começar pela segunda pergunta, tá?
Uhum.
É um jogo de corrida... Meu primeiro jogo de corrida foi um joguinho de corrida do Nintendinho, que eu não lembro o nome até hoje, até se os ouvintes puderem me ajudar, ou vocês aí. Era um joguinho de vista superior. O carrinho era bem pequenininho, você via o circuito inteiro de uma vez só na tela. Era um carrinho parecido com carrinho de Fórmula 1. Tinha um carrinho vermelho, um azul, um branco, um amarelo, não lembro se tinha um verde. Eu adoro esse jogo. Eu joguei muito na minha infância, não tem mais o cartucho. Tô um tempão tentando lembrar o nome do jogo e não consigo.
Não é o Micro Machines, não?
Não, eu acho que não, porque o Micro Machines eu até conheço.
Que é tipo uns carrinhos de corrida de brinquedo, né?
Não, não. Ele tentava ser realista.
Ah, tá. E aí, mais pra frente, você conheceu o Top Gear, né?
É, então, o Top Gear, ele é engraçado, cara. Porque eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Eu conheci o Top Gear por causa dos cartuchinhos 5 em 1, 6 em 1 e tal. Ele vinha sempre junto. Ele parece que, não tá sobrando espaço. Mete o Top Gear aí no meio. E eu alugava muito jogo assim na locadora, né? Que é pra ter vantagem. 5 jogos, um fim de semana e tal. E sempre vinha Top Gear junto. E eu jogava bastante. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira vez que eu aluguei e tal. Mas foi num cartucho que veio com o Goof Troop, o Máscara. Acho que Beethoven junto, agora não lembro todos os jogos.
Cara, esses aí eram típicos jogos de cartuchinho, vários em um, né? A Sora também mencionou um dia desse, né, Sora? Um cartuchinho tinha Beethoven também, não
era? Sim, era cartucho 5 em 1.
Será que eram joguinhos leves? Por isso que rolava isso? Impressionante.
Ah, Beethoven pode devia crer, ser, faz porque sentido. Tinha o quê? Acho que 6 fases só, pequenas.
Entendi. E você, Sora? Lembrança mais antiga que joguinho de corrida e... Como você conheceu o Top Gear?
Olha, a lembrança que eu tenho mais antiga de jogo de corrida, eu não lembro o nome dele. Talvez vocês saibam qual jogo é.
Porra, tá me copiando?
Não.
É um joguinho com um carrinho de corrida vermelho, um azul.
Não, eu não lembro nem a cor do carrinho, mas eu lembro que você viu o carro por trás, assim, e tipo... Eu não lembro se era uma corrida ou se você só tinha que desviar de outros carros. A única coisa que me marcou desse jogo é que ele começava de dia, aí ficava de noite, o céu ia mudando.
Enduro.
Enduro.
É Enduro, é.
Ah, sim.
Ah, é o Enduro do Atari.
Ah, eu não lembrava
o nome dele. Você via só... Era parecendo uma aranhazinha, um caranguejinho, né, o carro. Você via lá o farol acendia quando era de noite. E o clima, quer dizer, o horário mudava, né, e ficava de noite, de dia. O clima também mudava sem mudar de fase. Você tava constantemente andando e ia mudando, não
é
isso?
É, ia trocando.
Pô, esse jogo é muito, esse jogo é maneiro, cara.
Tá
pra
aí,
época
então.
Eu achava ele fantástico. Mas era ele mesmo, Sora? Eu falei assim por falar.
Se eu botei no Google aqui, é assim.
Caraca aí, de primeira.
Cara, a gente tem que falar mais de Atari aqui no jogo velho, cara. Enduro, pra mim, tá na minha trinca ali de jogos impressionantes do, do Atari. A minha trinca é Enduro, Pitfall e River Raid, cara. São jogos muito revolucionários, muito bacanas ali. Tem mais jogos ótimos também, mas esses três, assim, são minha trinca ali.
Staxman, não?
Não, esse aí né, é revolucionário também, cara, mas eu acho que quando o moleque não tava muito interessado no assunto, e hoje em dia eu até tô, mas ainda não tem mais graça, né, aqueles pixelzinhos,
pô, tá,
tem opção
que
melhor.
Maneiro.
Eu quis dizer que na época eu era criança, isso pra mim não era interessante, cara, hoje que, cara, eu tô ficando constrangido, vamos mudar de assunto. E ó, não é Sexman, não, é X-Men, cara.
Ah, você entendeu.
Então, mas agora falando do
obrigado,
primeiro
contato, Sora, por me salvar. Obrigado.
Top Gear.
Me salvando. Isso, obrigado.
É, tirar o Caio dessa enrascada aí, que tá ficando complicado.
Muito obrigado.
Então, a primeira vez que eu conheci o Top Gear também foi alugando. Aluguei ele na locadora e depois se tornou um daqueles jogos recorrentes, assim, porque ele era muito maneiro, né?
Sim. Não é à toa que ele tá aqui no seu podcast de hoje. Cara, então, a minha experiência com jogos de corrida, eu não lembro o nome do jogo, não é zoeira. Eu não lembro o nome do jogo, o primeiro jogo que eu joguei, cara. Não é zoeira.
Pô, a gente combinou isso aí antes, né?
Não, não, assim juro. É aquele que é
um carrinho vermelho.
Tinha, pior que tinha. Mas era um joguinho de corrida de carrinho de controle remoto do Master, cara. Qual era o nome do jogo, você lembra? Caramba.
Micro Machines.
É o Micro Machines. Tem no Master? Não, não tem, pô.
Sei lá, joguinho de corrida de brinquedo, eu lembrei dele.
Cara, achei a imagem aqui do jogo, mas eu não tô achando o nome, calma aí. Ao vivo aqui, galera, pra vocês, a gente buscando aqui. Cara, realmente, esse jogo, o nome dele fugiu da minha mente, cara. Até pouco tempo eu lembrei o nome, eu tava jogando no emulador um dia desse, eu não tenho ele pra...
RC Grand Prix.
Esse mesmo, RC Grand Prix, cara. Eu não sei se a ideia ali, esse controle remoto, acho que é, porque tem anteninha ali. Mas foi o primeiro jogo de corrida que eu joguei na minha vida, que eu me lembro de ver, pelo menos, né?
Esse jogo é bonitinho mesmo.
É, jogo é bacana.
Pô, esse jogo é mais bonito que o meu, inclusive.
Master System era um console bem, com uma capacidade bem superior, eu não entendi,
cara,
né?
Olha os carinhas no fundo lá, pô, mó bem feito, cara.
Sim, esse jogo é maravilhoso.
O mesmo cara aparece na tela 3 vezes, mas quem liga pra isso, mas bem
dificinha,
feito, bem feito.
Mas é a dificinha beça, cara, essa era tipo um rallyzinho de controle remoto, assim, cara.
Pô, me lembra um pouco Rock'n'Roll Racing, cara, assim, sim, a visão meio isométrica.
É, exatamente, lembra Rock'n'Roll Racing. Engraçado é que esse jogo, na época eu não notava o fato dos caras serem gigantes, é porque é o carrinho de controle remoto, e o fato deles estarem segurando controles também, né? Eu juro que eu não notava isso quando moleque. E o Top Gear foi, aí eu não sei se foi indo pra locadora jogar ou na casa de um amigo que tinha Super Nintendo e tinha ele, porque era outro jogo que era meio padrão o cara ter no quando tem Super Nintendo ali no seu coleção ali de cartucho, porque era um jogo bem popular, né? Então o cara sempre tinha um Mario, sempre tinha um Top Gear ali, internet, alguma coisa do tipo.
Um Side Pocket.
Sim, também. Acho que também é um primeiro lote que chegou aqui pela Playtronic, pra quem não importou também. Esses eram jogos dos primórdios do Super Nintendo, né? Então é bem fácil, era bem fácil achar gente com esses jogos. E eu joguei na casa de vários amigos. Então eu não sei dizer se foi locadora, mas assim, eu jogava sempre fora porque eu não tinha Super Nintendo quando moleque. Fui ter depois de velho. Eu era da SEGA, né? Não por vontade própria, por coincidência da vida. Então, eu acabei não jogando em casa. Mas o Top Gear, galera, ele é um jogo bem interessante pelo seguinte. Ele tem uma popularidade no Brasil muito grande mesmo.
Na América do Sul, na verdade.
Na América
não
do
não
Sul toda?
Brasil.
Ah, bom saber. Brasil, mas o Brasil se destaca, e eu vou falar por que daqui a pouco isso. Eu tenho uns amigos no trabalho que não são ligados em videogame, cultura nerd, e eles jogaram na infância. E eu lembro que eu sempre comento com eles assim, vamos gravar um podcast, eles sabem do projeto, vou gravar podcast tal. 2 episódios que quando eu falei, os caras, putz, cara, esse eu quero ouvir. Foi o Internet no Superstar Soccer. Inclusive fazendo uma brincadeira com Deluxe, essas coisas. E quando eu falei do Top Gear, putz, Top Gear, que cantou a musiquinha. Pessoas fora do meio gamer, sabe? Então você vê como o jogo é um jogo popular mesmo para as pessoas que marcou a infância delas. E por que, Ed, que eu acho que o Brasil se destaca até mais? Eu acho que o fato de ter... Não, não que não tenha outros países, mas o fato de ter o Rio de Janeiro como uma das pistas do jogo, e a gente era muito carente de ter representatividade de jogos. Quando os caras queriam falar de América Latina, sempre pegava outros países da América Latina. A gente tinha o Blanca, via a bandeirinha lá no mapinha e achava isso maravilhoso.
Sim, a fase dele, que era aquela... Um lugar de pescaria, Amazônia... assim, né? Na Amazônia.
Extremamente, pois é.
Ah, mas eu acho essa teoria mais ou menos, assim, cara. Porque eu lembro que eu gostava dos jogos antes de saber que tinha pista do Brasil também, né? Tem mais esse lance de que esse jogo... Ele vinha em tudo quanto era cartucho pirata, velho.
E ele também foi lançado em 92, né, isso? Poxa,
não tinha quase jogo de corrida do Super Nintendo. Você tinha só F-Zero, basicamente, assim,
pois
de grande.
É. Pois é. Então, assim, é realmente... Mas é, o fato dele ter saído... A gente recebeu o Super Nintendo atrasado. A gente recebeu os jogos também atrasados. Então, esse primeiro lote ter chegado pra gente faz todo sentido. Agora, lá fora, quando ele foi lançado, não era uma base muito instalada ainda, né? O pessoal tava jogando NES ainda. Um carinha ou outro, mais gamer, mais rico, tava começando a experimentar o Super Nintendo. Então é por isso que eu acho que esse primeiro jogo ali ficou um pouco mais obscuro lá fora. Agora, um outro motivo que eu acho muito interessante é que a gente tem aquela videogame live, né? Que videogames live, que é aquela orquestra que viaja o mundo tocando músicas de videogame. O Tommy Talarico lá, que é um compositor de trilhas de games conhecido, é meio que o responsável por isso. E ele sempre que vinha tocar no Brasil, cara, o pessoal pedia a música do Top Gear. E ele acabava sem entender muito bem, porque no mundo inteiro é um jogo underground. E aí, até que um dia, teve uma vez um videogame live, tocou Top Gear. E eu acho até que entrou pro set quando veio pro Brasil, hein?
Foi na edição de 2010 que tocou a música do Top Gear.
Pois é, e acho que agora, acredito eu, que sempre deve tocar, porque o pessoal pede muito, né? E pra gente é uma trilha muito bacana, muito, muito marcante. Ele falou, né, que o Brasil... ficou surpreso, porque ele vinha pra cá, o pessoal pedia, ele falava, gente, mas esse jogo não é tão conhecido assim, não, né? Nenhum lugar no mundo pede essa música, só vocês. É por isso que eu tenho essa teoria que o Brasil tem um amor especial pelo Top Gear.
É, tem até aquele livro, né? Mil e um videogames para jogar antes de morrer. E, tipo, não tem Top Gear nesse livro. E muita gente acha isso um absurdo. Só que...
pois é.
Reflete um pouco esse fato dele não ser tão popular no mundo inteiro, né?
Cara, se mil e um games não tem Top Gear, é porque realmente ele é undergroundzão lá fora, hein?
Pô, mas esse livro aí também não é lá grande coisa, hein?
É mesmo? Eu não sei. Cara,
ele tem uns joguinhos ali que você olha assim e fala, pô, isso aí, claramente alguém pagou, né, mano?
Pode crer. Muita gente associa que ele é um sucessor espiritual ou que ele veio influenciado pelo Red Racer, que era um jogo de corrida do Nintendinho muito bacana, por sinal, e que tem muito realmente a ver com o Top Gear, muito similar em vários sentidos. O próprio OutRun. Só que o Top Gear é um sucessor espiritual de um jogo da série Lotus.
Você falou sobre o Red Racer. E um fato curioso é que ele é um jogo da Square, né? Que hoje é conhecida pelos RPGs e tudo mais.
Ah, sim. Pode crer.
Uma rara incursão da Square fora de RPG.
Pois é.
Mas a série Lotus, cara, Lotus Spirit Turbo Challenger, é uma trilogia, né? Ela foi desenvolvida pela Magnetic Fields, mas ela foi publicada pela Gremlin Graphics, que é a desenvolvedora do Top Gear.
Sim.
Então, assim, é nitidamente o mesmo, um sucessor espiritual, tem muitos elementos, principalmente comparados com o terceiro jogo dessa série Lotus, mas sem a marca Lotus, porque a Lotus é uma marca de carros, né? Então, nitidamente você vê ali que quando a Kenpo publicou o Top Gear, ela... e a Gremlin desenvolveu, ela pegou provavelmente muitos elementos do projeto anterior, que era esse Lotus aí. Que é bacaninha, já viram vídeo, já jogaram? São jogos bem legais.
Sim.
Já, é idêntico praticamente.
Ele tinha aquela coisa, né, de entrar no box também, era bem semelhante.
Cara, os arcos que você passa nas fases do 3, principalmente, são muito iguais aos arcos do Top Gear, cara. Umas espécies de estruturas, de túneis, né, túneis que você passa, você vê que é muito similar, as faixas da pista, os carros são muito parecidos, é uma franquia que foi popular ali na Amiga, nos computadores, né, Commodore 64, Atari ST, ZX Spectrum e tudo mais.
É quase um port do jogo não licenciado, né?
Sim, por isso que ela não é tão popular ali não foi tão popular, e o Top Gear, quando chegou ali no Super Nintendo, veio com esse outro nome. Detalhe é que Top Gear no Japão não é Top Gear, né? É Top Racer.
Top Racer.
Fica outra curiosidade aí, o nome é outro. Muito parecido com a história do International também.
Aqui no Brasil o pessoal confundia muito, né? Porque alguns cartuchos piratinhas vinham com a label Top Racer. Aí a galera chamava ele de Top Racer.
E aí o Top Gear chegou ali no Super Nintendo. Como a gente falou, o primeiro jogo é um dos menos populares, mais underground da franquia inteira, que foi uma franquia bem longa, apesar de pouca gente saber. Teve jogo pra caramba com esse nome. Mas no Brasil, o Top Gear é o primeiro. A gente vai falar mais do primeiro, depois a gente vai mencionar os outros. O primeiro Top Gear foi bem mais popular do que os outros, né? Muita gente não gosta de nenhum outro Top Gear, só do primeiro.
Pô, assim, dos Super Nintendo, cara, eu acho todos meio ok. O último é que... O 3 é que tem um pouco de implicância, mas o 1 e o 2 eu gosto bastante.
É, quando chegar no 2 eu vou te falar o que me incomoda ali, cara. Mas é realmente é muito mais próximo do primeiro.
Eu sei o que te incomoda, é a ausência do Barry Leach. Abraço, Barry.
É, pode crer. Vamos começar então falando disso. Vamos falar do Barry Leach, cara, que é o compositor das trilhas junto com Hiroyuki Mizuno, do primeiro Top Gear, que é um maestro impressionante, porque o que ele faz ali, a gente não pode negar que não é só nostalgia que faz a gente gostar tanto, é caprichado, né?
Você falou do Hiroyuki Mizuno, mas na verdade a participação dele é bem mínima nessa trilha sonora. O que acontece é que essa trilha, ela é reaproveitada dos jogos do Lotus, né, como você comentou.
Sim, sim, sim.
Só que o prazo pro Barry adaptar isso pro Super Nintendo era de 5 dias. E ele, caramba, não tinha um kit de desenvolvimento pra fazer essa parte sonora, porque o único kit que a empresa tinha, eles estavam usando pra desenvolver o jogo. E aí ele falou, bicho, o que a gente faz? A gente não tem muito o que fazer pra poder transformar essas faixas. E aí ele enviou pra Kenko, e aí entrou o Hiroyuki Mizuno. Ele foi o responsável mais ou menos pela conversão das músicas. Mas de composição mesmo, ele não tem nada.
O cara é o gênio por trás, né? Tanto é que não é à toa que ele é sempre lembrado quando se fala do... Pelo menos no Brasil, né? Que é mais lembrado. Da trilha sonora não se fala do... Eu nunca ouvi falar, oh, meu Deus, a trilha maravilhosa
não,
do
Hiroyuki. Não, é só Barry. Mas você sabe que uma vez eu li uma entrevista do próprio Barry Leach falando que ele ouviu a trilha sonora do Lotus e ele falou que era uma bosta?
Por que ele não achou uma bosta?
Eu não sei. Ele disse que ouviu, falou, não, eu não ouço as músicas desde 90 e pouco e tal, e falou que, tipo, só ok. Não são nada demais,
cara,
e tal.
Cara, isso aí é coisa
e eu acho tão boas, tudo tão bom. Será que é modéstia?
É autocrítica, cara. O cara não se acha no melhor obra-prima dele, sabe? Vê falhas onde a gente gosta e tudo mais. Talvez o Top Gear ele já se sentisse mais profissional na época pra produzir e tudo mais.
Pô, mas eu acho tão boa a trilha sonora. Tanto do Lotus quanto do Top Gear. As duas versões eu acho muito, muito gostosas de ouvir, cara.
Eu acho até, cara, que o Lotus, apesar de ser uma franquia que se popularizou nos PCs ali e tal, das antigas, eu acho que deve ser muito mais popular lá fora do que o próprio Top Gear. Agora você
faz sentido por causa da força da marca, né?
É, pela força da marca, exatamente. E porque o Top Gear teve esses fatores aí que atrapalharam o sucesso, né? Sair no início do console e tudo mais. Faz muito sentido. Pelo menos o Top Gear 1, né?
Qual que é a música que você mais gosta, assim, da trilha sonora desse jogo?
Cara, eu vou falar a principal, né?
É a música do final do Lotus 2, né? Toca essa pra você comparar a diferença.
A OST do jogo, mega curtinha, né? São pouquíssimas músicas, são o quê? 7 músicas que tem em todo o jogo?
É, se somar tema de abertura e tudo, deve dar mais ou menos isso. É. Acho que são 4 faixas de pista.
4 de pistas, a música de intro, você tem acho que uma de pódio e a de final do jogo. São pouquíssimas músicas. E apesar de repetitivo, porque você tem ali vários torneios, né? Cada um com 4 pistas e essas 4 músicas se repetem em todos os torneios. É sempre a primeira música da primeira pista, a segunda e assim vai. Mas é tão criativo e tão bacana e tão de qualidade, até pra gente que tava vivendo muito 8 bits ainda, que ainda não tinha jogado o Mega Drive e foi direto pro Super Nintendo, tomou um susto, que não cansa, né, cara? Eu acho muito, muito bacana.
Não, é muito boa. Ó, a que eu mais gosto é essa aqui, ó.
também tem uma distorçãozinha na guitarra muito irada, cara.
É. Essa a versão é original dela também é muito... É mais pesadona, tá ligado? Mas a versão do Top Gear também é muito boa. Sobraram poucas faixas pra Sora falar que é a favorita dela.
Pois é, inclusive é o tema principal, assim. Essa mais conhecida de todas é...
Que é a trilha de introdução do jogo. Essa que tocou no iniciozinho que vai tocar de novo agora. Eu gosto muito daquela... É a quarta, sempre a quarta pista. Aquela ali é música de vitória, você lembra dela?
Sim. Uhum. Cara, é toda a trilha sonora desse jogo é muito boa. Aí você usa o Nitro, o cara vai lá e ainda fala, pô, yo, Bonehead, what the heck? Cara, é um jogo de zoeira, muito, muito bacana, velho.
Tem aquela música que é muito parecida com a intro, né? Que também tem aquela subida de escala, só que tem um baixão.
Lembra dessa? Pode crer.
Essa tem uma pegada muito irada também.
Cara, é impressionante como a gente conseguia emular instrumento real de uma forma, sabe, muito verossímil, usando só o hard do Super Nintendo. Parecia que era uma banda mesmo tocando ali.
E as músicas, a música de final lá do ending theme, parece uma musiquinha de Natal, já acho bacana, mas não me marcou tanto. E de qualificação é uma música bem, bem tranquilinha também.
Ah, o negócio era as músicas de corrida mesmo, que passavam uma emoção muito grande quando você tava jogando. Você se sentia mesmo assim, putz, só faltava o vento no cabelo, tá ligado?
Verdade.
Sobre a trilha, a famosa música tema do Top Gear, tem duas versões aí, duas bandas que pegaram ali e deram uma plagiadinha, né? Uma é o Muse, com aquela música Bliss.
Caraca, pode crer, Caio. Ah, é, pode crer, cara. O Muse pegou a introdução do Top Gear.
E também tem o famoso grupo de Tecnobrega aí que popularizou usando também da musiquinha do Top Gear, né?
Banda Total Mix.
Então a gente pode ver aí duas bandas. Quem será que popularizou mais aí? Cara, engraçado. Top Gear não foi sucesso todo fora do Brasil. E tu vê que o Matt Bannon...
Aqui até Tecnobrega, né, cara?
Mas aí tudo bem, cara. Porque é brasileiro. Agora o Matt Bellamy lá do Muse deve ser muito nerdão de game, cara. Que conhece os bagulho underground.
E se ele for amigo do Barry Leach, a gente não sabe?
Pode ser. Sei lá, cara. Mas tu vê que...
Pergunta pro Barry. Barry, você conhece o...
Nitidamente, a intro dessa Blizz é muito chupinhada do Top Gear, cara.
E tem um funk também, sabia?
Tem um funk? Ah, meu Deus, eu tô descobrindo algo novo hoje.
Ah, neguinho, olha só como que nosso bonde tá andando, mané. Olha como é que nós tá andando,
tipo... Isso, olha a capa do vídeo, meu Deus, essa vitrine, então.
Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso.
A gente só não teve essa reação com o Tecnobrega porque já é um meme antigo, né? Agora esse do funk aí, Sora, acho que poucos ouvintes aí sabem que tem o funk do Top Gear, hein, galera?
Pois é.
Meu Jesus, que coisa linda.
Inclusive, eu descobri isso pesquisando sobre o jogo hoje.
Estilo Need for Speed, velozes e furiosos.
Coisa que me incomodava muito no Top Gear, a gente vai falar um pouco mais agora do jogo e como ele funcionava e tal, mas aquele split de tela constante eu acho um ponto fraco. O fato de você estar como se tivesse no multiplayer o tempo inteiro, sabe?
Sabe, ele não me incomodava até eu conhecer o segundo jogo. Quando eu conheci o segundo jogo, eu falei, pô, peraí, tem alguma coisa diferente aqui que tá melhor. Aí eu falei, cara, pode crer, a tela não tá dividida, velho.
Eu tinha jogado OutRun antes no Master, no Mega, eu já sabia que não era daquele esquema, então... Não tinha que ser naquele esquema o tempo inteiro, então me incomodava. É porque eu acho que o jogo tinha uma coisa interessante. Isso era uma coisa interessante. Você sempre tinha um rival no jogo, né? Independente Sim. de você estar jogando contra um amiguinho, mas, ou o computador seria o rival, mas você tinha um rival. Isso no jogo, porque o jogo era um jogo bem arcade, mas que ele tinha uns elementos de simulação. O fato de você ter o câmbio manual além do automático, o fato de você ter que parar para abastecer. Isso ali já é uns pitadinhas de simulação, tentar deixar um pouco mais parecido com a realidade. E eu percebia que só o meu rival que precisava abastecer também, né? Os outros carros que estavam na corrida, não. Então, o tempo inteiro você estava meio que competindo com uma pessoa e não com todos os outros. Os outros estavam ali no contexto e tal, mas o problema mesmo era o seu rival. Então era um jogo pensado pra ser multiplayer acima de tudo. A gente vê hoje muitos jogos saindo como single player e o cara vai lá e cria um multiplayerzinho sem vergonha, sabe? Eu penso que esse jogo foi criado como multiplayer e aí chegaram, putz, mas tem que... E se o cara não tiver amigo? É, né? Vamos botar um single player aqui. Vamos botar o computador.
Se o cara não tiver amigo é ótimo.
Vamos botar o computador pra pilotar o rival. Então assim, a impressão que eu tenho é essa, cara. Ele não era pensado pra ser single player. O que é diferente do Lotus, da série anterior. Ela não tinha essa limitação. Eu não entendo realmente o que passou pela cabeça deles.
Cara, sabe que eu acho que isso... minha. Pode ser alguma questão tecnológica, algum gato que eles fizeram ali no lance de pista pra adaptar e se pusesse a tela inteira, pode ser que revelasse algum problema.
Será que seria pra camuflar erro?
Eu acho, cara, porque não faz nenhum sentido pra mim, assim, realmente. Pelo contrário, deve ser até mais difícil você criar duas telas ao mesmo tempo do que uma só.
Pois é.
Mas assim, só tá na faixa da teoria mesmo.
Eu tava pensando aqui num outro ponto que também ajuda... Esse é complicado porque a gente... Isso aí deveria popularizar todos os jogos de corrida, né? Mas esse jogo saiu um ano depois do Senna ganhar o primeiro torneio dele lá, a primeira competição, né? Ser campeão pela primeira vez. Não foi em 91 que ele ganhou? É, cara, foi o Grande Prêmio do Brasil de 91, que foi o segundo grande prêmio da temporada de 91 de Fórmula 1. E foi em Interlagos, né? Rolou em março. E, cara, foi essa corrida marcou a primeira vitória do Senna na Fórmula 1. Então a gente tava muito recente, com um grande referência no Brasil em corrida. Já tinha uns anos que a gente não tinha esse grande herói, pelo menos que a mídia também impulsionou bastante. E é um jogo que apareceu ali um ano depois, cara. E apesar de não ser Fórmula 1 jogo, a gente tava ali sempre associando jogos de corrida a isso. Então a gente tinha ali o pit stopzinho também e tudo mais. Coisas que não tinham no OutRun, por exemplo. Então eu acho que isso também é um fator aí pra galera do Brasil ter curtido bastante.
É, uma volta meio longa assim, mas acho que eu gostava por causa do pit stop, não por causa da Fórmula 1. Acho que eu nem assistia a Fórmula 1 na época.
Ah, mas Ed, mas não é porque a gente não curtia.
Não, mas eu entendi, faz sentido.
Faz sentido. Comoção nacional, né? Por ser um ano depois, assim.
Sim.
Os carros, eles eram os modelos ali não originais, mas nitidamente baseados na Ferrari, nas Ferraris, né? Vocês concordam com isso? Aquele vermelho era uma Ferrari vermelha. Não, há quem me diga que não seja.
Ele foi inspirado naquela Ferrari Testarossa, né? De 91.
Exatamente.
Pra mim parece o carrinho do Initial D.
também. Você tinha opção de 4 carros. Você não tinha ainda customização de carro, nada do tipo, mas você tinha opção de 4 carros. Você jogava com qual carro? É aí que descobre, ele separa os fracos dos fortes.
Eu sou fraco, jogava com branco.
Eu sou dos fracos porque eu jogava com roxo só por causa da cor.
Eu tava cagando o carro, né?
Eu escolhi pela cor.
A Sora é muito honesta, né, cara? Isso aí, Sora.
Mas tu sentia alguma coisa? Tu não experimentava os outros, você nem sentia a diferença dos carros.
A senhora tinha 5 anos, mano, 4 anos, ela não sabia nem segurar o controle.
Ela curtia roxa, né?
Sim, eu não entendia muito bem, não.
Mas eu jogava com branco também, mas eu sentia que... Eu jogava com vermelho a princípio porque era Ferrari. Mas logo em seguida eu vi algum amiguinho falando, pô, mas o branco é melhor por isso e por aquilo, eu joguei com o branco. A diferença do que eu posso dizer, principalmente do branco pro vermelho, é que o branco você gastava menos combustível, ele era mais econômico, mas ele desenvolvia menos velocidade. E o vermelho ele gastava, bebia combustível que nem um doido, mas ele ficava bem rápido, cara. E aí você tinha que... Só que você batia, eu batia mais com ele, eu era mais noob, né? Então eu acabava ficando com branco menos, precisava parar menos no pit stop e tudo mais. E eu particularmente acho que as diferenças do roxo e do azul era mais tração das rodas e coisa do tipo. O legal é que eles têm nome, né? O vermelho é o Cannibal, o roxo é o Razor, o azul é o Weasel e o branco é o Sidewinder.
Sim, todos eles foram inspirados em carros reais.
Perguntar uma parada aqui que vai delinear o nosso perfil de jogador de Top Gear. Alguém aqui soltava o botão do acelerador em algum momento?
Ah, mas isso é de lei em corrida, né, cara? Na hora de fazer aquela curva fechada lá, tem que soltar pra poder fazer a curva direito. Isso aí tem no Mario Kart.
Soltava nada. Batia e é nóis.
Não, molecão não, mas logo aprendi, assim. O meu irmão mais velho falou, não, é assim, faz isso aqui, é mais fácil.
Claramente se percebe que eu não sou um exímio jogador, mas eu gosto muito de Top Gear. Segundo ponto aqui, então, hein? Esse é valendo. Nitro no começo da corrida, sim ou não?
Não.
Não, meu nitro era pra quando eu batia muito, eu ficava muito pra trás. Aí eu usava pra poder recuperar o tempo perdido.
Eu era loucão, eu gostava de usar o nitro logo no começo e ficar tentando desviar de todo mundo.
É, o nitro era bom deixar pra algum momento estratégico, assim.
Pô, te escolhi o carro só porque ele era roxo, quer falar de estratégia?
É, a estratégia dela é...
mas eu entendi o jogo,
é tirar
só.
Onda dos, na pista, é tirar onda. Ah, eu tenho um carro mais legal que o seu. A gente acabou não falando aqui os elementos, as diferenças dos carros, né? O vermelho, o Cannibal, era o mais rápido, mas consumia mais combustível, como eu falei. O branco, o Sidewinder, ele era mais fácil de pilotar, tinha uma boa velocidade e um bom controle, gastava menos. O roxo, o Razor, era mais lento e menor aceleração, mas tem melhor controle. Então acho que a senhora nunca chegava em primeiro.
E ele tinha consumo moderado.
Ele era o modo hard do jogo. Ele era o modo hard.
É, por isso que a senhora não você chegava em primeiro lugar,
por isso
lugar,
que
a
eu sou
boa
no jogo. Por isso que eu...
A senhora é muito true, né, cara?
Pode crer. Cara, pra quem curte Naruto aí, o Lee, o personagem que treinava com peso nas pernas e na mão pra... quando tirasse ficar mais forte, era a Sora. Ela já começou com um carro mais difícil.
E eu ficava frustrada quando eu não conseguia fazer curva, assim, ficava muito triste. Até eu aprender, ó, foi pancada.
A Sora é aquela pessoa que zerava Pokémon só com Magikarp.
Nossa.
Não, mas...
Splash.
Eu pegava ele, mas eu fazia ele evoluir.
E o azul, o Weasel, ele era mais rápido, ele era rápido, balanceado, consumia pouca gasolina também, era meio na onda ali do branco.
Ele era o code do jogo.
É, pode crer.
Um paralelo com
o Guilherme. E o pessoal, mesmo assim, preferia o vermelho, né? Acho que, na verdade, todo mundo ia na onda da Sora, né? Todo mundo escolhia lá pela cor. É, eu que tive a sorte de, talvez, o meu irmão mais velho ter lido alguma revista e me falar, não, o branco é bacana, pode pegar o branco.
É, aí. Então, era isso mesmo. Todo mundo falava, o branco é mais maneiro, mais facinho, vai com ele e tal.
É,
eu ia na pilha da galera mais velha. Ah, tinha aquela música também, né? O meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear. E todo mundo fica naquela glância da Ferrari e tal.
Pode crer. Sora, você lembra em quais carros cada um era baseado?
Sim, o Cannibal, que é o vermelho, era na Ferrari Testarossa de 91. O Razor, que é o roxinho, era um Honda NSX. O Sidewinder, o branco, era uma Ferrari 288 GTO. E o Weasel era um Porsche. Porsche 959.
É, eu gosto de Porsche. Eu já sei com qual eu vou jogar na próxima. Também não tem estratégia nenhuma, tá vendo? Agora eu tô escolhendo pela marca. Não tem jeito.
Ou seja, não pode falar de quem escolhe pela cor.
Não, eu tô me ligando agora que o branco ainda é o carro do Takumi Fujiwara, cara. Eu tô realmente na pilha do Initial D, mano. Vou continuar com o branco.
Agora, uma coisa curiosa desse jogo também é que ele usava o famoso Mode 7, né? Você vê que o Mode 7 é uma ferramenta antiga do Super Nintendo, né? O que, que é o Mode 7?
Mas só
é
na
mesmo?
Abertura. Só na abertura.
Ah, era só ali? Só na, no,
só
ah, no título
só
rodando,
no login,
né?
Só no login.
É,
eles queriam usar dentro do jogo, mas o console não tava aguentando.
Entendi. Eu achava que a rotação talvez tivesse alguma coisa relacionada a isso, mas não, né? O Mode 7 é aquela tecnologia do...
F-Zero.
Do F-Zero, né? Pode crer.
Do ActRaiser. Do Mario World também, tem vários jogos. Os primeiros, assim, todo mundo usou o Mode 7.
O jogo só queria... Todo mundo tava usando, era um bagulho maneiro, Super Nintendo. Os caras não conseguiram botar no jogo. Pô, sério que a gente vai ser o único que vai lançar um jogo sem usar a tecnologia? Bota logo rodando aí, logo no início do jogo aí, televisão.
Ela pegava... Mas você tá ligado que o prazo de desenvolvimento desse jogo foi mega, mega curto, né? Os caras tiveram 4 meses pra pegar e lançar o jogo.
Pô, tu fala que o cara tinha que terminar
a trilha. A música foi em 5 dias, cara.
5 dias, cara? Que loucura.
Imagina, cara. Imagina só, Caio. Eu chego pra você hoje, sexta-feira, e falo assim, Caio, olha só, você tem até quinta-feira pra me entregar a trilha sonora de um jogo inteiro. O que, que tu faz da tua vida, velho? Eu ia arrancar os cabelos, o pouco que eu tenho.
Resumindo, o que você faz com o podcast da semana comigo? Ah, entendi. Então tá.
É verdade. Ai, ai. Caio, você tem até quarta-feira pra lançar o podcast.
Barry, eu te entendo, Barry. Bate aqui, cara. Vamos chorar ali na praça, abraçados ali. Triste.
Não, mas tem um porém. O Barry pôde pegar o próprio trabalho e remixar. O que, que você vai fazer?
Ah, cara, quando tiver 100 episódios, eu vou pegar pedaços de todos que a gente lançou, vou fazer um Frankenstein, cara.
Caramba.
Vou montar um negócio novo. Shuffle.
É. Já chega o Caio manipulando opiniões, botando a gente rindo das piadas que a gente não riu.
Não. Agora fala, não... não revela só isso.
Pô, isso acontece, gente, direto, eu fico meio triste quando
olha
eu ouço
só,
isso.
Às vezes a gente grava e alguém conta uma piada que não foi tão engraçada, ficou aquele climão, um barulhinho de grilo, sabe? Tudo bem, na edição eu vou lá, pego uma gargalhada de um outro momento, de outro episódio, de outra pessoa até, que não tá gravando com a gente, e coloco ali, entendeu? Então.
Agora mesmo, a gente tá rindo muito, ó.
Porra, tu quer me fuder na edição mesmo?
Tô rindo de verdade.
Não, não percam a fé na gente. Na maioria das vezes a gente é bem entrosado e se diverte muito junto. Mas às vezes não acontece. Mas vocês não vão perceber não, a edição é bem feita.
Acelera aí pro Top Gear.
Além do sistema Nitro, que você pode usar ali e pegar aquele impulso, aquele foguinho atrás. E tinha uma coisa muito legal, que era o balãozinho Let's Go. Que isso era muito maneiro, que aparecia na hora do Nitro. Era na hora do Nitro, né, que aparecia
era.
O balãozinho. É, rolavam uns outros balãozinhos, né, quando tomavam uma batida de alguém. Tinha umas frasezinhas, né.
E tinha um lance bacana, que a versão europeia do jogo tinha meio que uns palavrões. Não é palavrão, né, vai.
Palavras feias.
Tinha what the hell e tal. Ou então, sei lá... E o Butthead, tá ligado? Seu cabeça de cu, seu cara de bunda.
Que foi tirado, né?
Pode crer. Na versão americana trocaram Butt por Bonehead e What the Hell virou What the Heck.
Total. E tinha o Pit Stop, que era uma animação bem maneira, que ocupava a tua tela toda, você parando ali. E me deixava um pouco triste, Ed, porque você parava ali, assim, triste por um lado, né? Mas feliz por
todo mundo te passava, né?
Eu só via os carinhas passando na frente,
só via o numerozinho,
frente,
né?
Assim.
Não, além disso, mas eu ficava triste porque você tinha ali um negocinho de tirar roda, todos os equipamentos, mas ele só enchia teu tanque, cara. Não fazia mais nada, era só isso, era só pra encher o tanque. Não,
nossa,
tinha outra função.
Você só encheu o tanque,
função.
Já passava uns 5 malucos na frente, imagina se fosse trocar
por isso
a roda,
que eu falo.
Não sei o quê.
Não, e se fosse o pit stop da Ferrari na época do Rubinho, então, porra, aí você ia perder 5 minutos lá.
Aí, o cara que falou que não curtia a Fórmula 1 tá fazendo referência aí que ninguém entende, ó.
Cara, ninguém entende.
O cara manja aí. Então, mas é porque eu ficava triste porque, pô, os caras são felizes porque os caras não me passavam tanto, assim, porque eu ficava só botando a gasolina, mas triste porque eu queria ver mais funções ali, achava legal, mas tudo bem.
Sabe uma parada que era muito triste? Quando você tinha que fazer o pit stop e você errava a parada.
Nossa, era horrível.
É, porque eu só lembrava onde era o pit stop da fase depois de passar pelo menos uma vez por ele, né? E às vezes você passava por alguma placa, algum túnelzinho que tinha repetido, você falava, ah, é aqui. Aí, putz, não era. Ou então, ah, não é esse não. E era esse.
Ou então minha mãe me chamava, Ed, você já lavou o pé hoje? Aí eu era, quando
nossa,
voltava, puta,
era,
perdi o pit stop.
Tu era pé sujo mesmo? Ele ficava com aquele pé craquento preto em cima do lençol? Tu era desse?
Eu jogava futebol na rua, descalço. Desculpa, criança raiz.
É, depois tem chuveiro pra isso, né, cara? Borracha d'água no quintal.
Ah, ó, o politicamente correto aí. É nada, cara. Eu entrava direto pra casa e ia ligar o videogame direto, rapaz. Que era frenético.
Tem uma coisa que fazia o pessoal quase se matar nesse jogo... Que era um bug que você conseguia chegar em duas posições. Ou seja, se o cara chegasse em primeiro e fizesse, você chegava em primeiro e segundo. Era muito bizarro, porque você ganhava muito
ponto. Tu tinha que bater
ponto.
No poste, né?
É,
lá na hora da faixa.
Tinha que bater no finalzinho ali, de um jeito que o carro passasse um pouquinho, só que voltasse pra trás e depois passava de novo. Aí você passava em duas posições, bugava tudo.
E aí você computava a pontuação das duas, né?
Uhum. Aí, caramba, aquele irmão mais velho que sabia fazer sempre trollava o mais novinho, né? Porque...
Uma outra curiosidade, Sora, é que tem uma pista no menu lá do jogo que você começa o jogo e tem que configurar um monte de coisa, né? Isso era um ponto negativo pro jogo. Você não tinha aquele jeito de sair jogando. Tinha que colocar teu nome, tinha que configurar várias paradas do jogo. É, sempre tinha uma foto atrás, cara, do menu. E não era uma foto, não era uma pixel art, era uma... Como é que chama isso aí, de quando o cara pega uma foto e transforma em bota dentro do jogo, fica aquela imagem pixelizada, mas não é, é uma foto, né?
Ah, era digitalizada mesmo.
Digitalizada, naquele padrão lá bizarro. tinha uma pista lá no fundo que o pessoal tinha meio que uma dúvida. Cara, malandro fez todo um lance investigativo lá pra descobrir que pista é. E era uma pista do circuito de Detroit, cara. Bem entre as curvas 11 e 12. Ali foi disputado o grande prêmio do leste dos Estados Unidos de F1. E dizem que foi pelas marcas de pistas, da pista assim, foi fotografado bem nessa época mesmo, ali em 88 e tudo mais, no final do torneio. E pelo ângulo, parece que foi tirado de cima de um shopping. Então os caras conseguem descobrir tudo por aquela foto, cara. Muito doido.
Dá pra achar, inclusive, fotos do mesmo local hoje em dia na internet. Sim, sim.
Inclusive, esse circuito que você comentou, o Ayrton Senna correu nele. Ele passou por essa avenida aí que tem no Top Gear.
Caramba, cara. E o jogo que deu nome dele não é esse. É o Super Monaco GP. Veja você.
Pois é.
Mas essa escolha ela é meio aleatória, né? Porque o jogo ele nem usava pistas reais e tal. Mesmo falaram, o Rich Brennan, que é o programador do jogo, ele mesmo falou que essa escolha foi meio aleatória porque eles não tinham, como hoje em dia, tanto recurso de imagem pra botar ali, né?
Eide, devia ser o escritório perto do lugar, sabe? Foi lá, bateu uma foto na hora do almoço, tava na praça de alimentação do shopping, sabe? Tava na praça de alimentação, aí tirou lá, não tem celular, né? Mas pegou a câmera.
A mãe tava comendo um Big Mac, um Big outra Mac, ele bateu a foto, né?
E aí foi lá e tirou a foto, falou, vamos dar isso aqui mesmo, tem que entregar o jogo, tem que ser...
Mas, Kai, nessa época aí era câmera com filme, ele deve ter batido umas 30 fotos que é pra não correr risco de queimar.
Total, pode crer. Imagina se ele tira um monte de foto e quando chega lá, galera, vamos digitalizar, aí ficou tudo vermelho, lembra quando foi ficar vermelha?
Ah,
acho que tu abriu o filme antes da hora e...
O cara vai revelar, abre antes da hora e queima tudo.
Nossa, aí o cara, pô, vou ter que ir lá comprar outro Big Mac e fazer outra foto.
Pode cara, já imaginou se você for tirar foto em outro país e você faz uma merda dessa? Ai, seus anos 90, né, cara? Muito bom.
Agora, uma coisa, a gente falou muito aí da trilha sonora ser bacana e tudo mais, mas esse jogo também tinha sons ambientes muito bons, hein? Barulho de motor, redução, aumento de marcha, isso era muito legal.
Sim, sim.
E uma pergunta, vocês jogavam no manual ou no automático?
Automático.
Acabei de falar que eu não sou um exímio jogador, então automático. Eu tentava jogar no manual também, mas sem muito sucesso. Hoje em dia pode ser que eu consiga.
Pra recompensar o jogador que jogava no manual, o carro conseguia desenvolver mais velocidade no manual, tinha essa parada.
Sim.
Mas eu ia no automático também, cara. Até porque eu sempre curti mais corrida arcadezão, cara. Não tinha muita vontade de... Meus jogos de corrida favoritos são sempre de estilo kart, então... Não tinha muita vontade de se... Acho que o Gran Turismo foi a primeira vez ali que eu tive um... Período que gostei mais de corrida mais realista, mas geralmente era mais arcadezão mesmo. Daytona e tal.
Já que você tá falando do jogo que você gostava de corrida, não sei se a galera lembra, eu gostava de um jogo de PC, cara, chamado Stunts.
A Sora deve lembrar, PC é com ela mesmo.
Pior que não.
Era um jogo de corrida que você montava a sua própria pista, você podia botar looping, botava rampa, botava umas pontes que você pulava por cima. Cara... Como eu adorava esse jogo só por esse lance de ficar montando minha própria pista. Ele era meio poligonal assim, mas bem precário, bem low poly, sabe? E era mais ou menos dessa época aí também, comecei na década de 90, muito bom.
Eu tenho um amigo da podosfera, o Stunts, a gente chama ele de Stunts. Ele sempre tá lá pelo J-Wave e tal, podcast. E talvez esteja vendo esse episódio, eu não sei. O apelido dele, se não me engano, é por causa desse jogo. E ele é muito fã mesmo? De carros, cara. Muito fã de carros, muito fã de Fórmula 1. O cara se amarra demais. E ao Stunts, acho que é por esse jogo aí, já tinha ouvido falar já. Abraço Stunts se estiver ouvindo esse episódio.
Ah, não conheço, mas se for por esse jogo merece também. Abraço Stunts.
Abração Stunts.
Ah, é. Vamos falar junto. 1, 2, 3. Abraço Stunts.
Sora.
Hã?
Jogo de PC que você curtia de corrida aí, lembra algum aí?
Carmageddon.
Caralho.
Sora, você tem problemas sérios de extravasar violência. Entra numa luta, Sora.
Não, esse jogo... Não sei, tem poucos jogos de corrida pra PC. Esse é um dos mais famosos.
Como assim tem pouco? Tem uma porrada. Pô, eu tenho muito orgulho de você, Sora.
É verdade.
Sério mesmo. Cada vez que eu faço uma pergunta dessa, me dá uma resposta pedreira dessa, eu fico muito feliz.
É, pior que é o primeiro que me vem em mente, não tem jeito.
Ah, dá pra falar do carrinho da capa, né? Que a capa do jogo é um carrinho todo futurista lá e, tipo, não é um carro parecido com nenhum outro modelo que exista. Isso eu tô olhando aqui agora na Old Gamer, especial de jogos de corrida, que, na verdade, aquele carro, ele é uma meio que uma mescla de um carro da corrida de 24 horas de Le Mans, misturado com um Honda NSX. Então, tipo, aquilo ali é uma mescla de dois modelos pra fazer aquele carrinho futurista lá.
Cara.
Não se parecia nem um pouco o modelo do jogo, né?
Ele tem muito mais ele é muito mais parecido com um carro de Fórmula 1, tem mais elementos que lembram, com a parte traseira e tudo mais, do que os próprios carros do jogo, que não tem nada a ver.
Sim, a capa podia ser realmente o cara do Initial D, mano, né? Fica igualzinho. Você falou que esse jogo foi claramente imaginado pra... como um jogo multiplayer, né? E eu tava procurando aqui, e as propagandas que divulgaram esses jogos nas revistas de videogame, claramente elas apelavam justamente pro lado do multiplayer mesmo. A tua teoria tava correta. Eles propagandeavam dessa forma mesmo, como um jogo multiplayer.
Sobre as pistas, a gente tem as localidades, né, que são 8. Tem Estados Unidos, que traz as pistas Las Vegas, Los Angeles, Nova York e São Francisco. Tem a Américas, que traz pistas de países do Sul e Central. Rio de Janeiro, Machu Picchu, Chichen Itza e o Rainforest, que muita gente fala que é a floresta amazônica, que é no Brasil também. Tem duas fases no Brasil, Rio de Janeiro e essa Rainforest.
Deve ser no Pará que chove todo dia.
Pode ser também. O Japão tem Tóquio, Hiroshima, Yokohama, Kyoto, Alemanha, Munique, Colônia, Floresta Negra e Frankfurt, Escandinávia, Estocolmo, Copenhague, Helsinki e Oslo. França tem Paris, Nice, Bordeaux e Mônaco. Itália tem Pisa, Roma, Sicília, Florença e Reino Unido, ali pra fechar, Londres, Sheffield, Lago Ness, olha que curioso, e Stonehenge, tem aquele monumento lá bizarríssimo lá de Stonehenge. O mais doido é que você tinha ali as passwords pra liberar cada uma, né? Você não precisa ir abrindo elas passando. E o mais famoso é o que liberava o Reino Unido, né? A última localidade ali, que era o Horizons.
Que, por sinal, vira depois o Horizon Chase, né?
Exatamente, eu cheguei jogão. Lá e falar, referência clara
que jogão.
Ali. Referência clara, o Horizon. Quando você botava o Horizon, inclusive, você não liberava só o Reino Unido, não. Ele liberava todos os outros também. Meio que seguia ali o caminho ali. Então, tinha ali password como Moonbath, Gearbox, Car Park, Roadhog.
Gearbox, pode... Gearbox era o que eu lembrava, lembrei desse aí agora. Você falou, acho que eu já usei.
Liberava o Japão.
Por maneiro.
Isso que você liberou, você queria o Japão, que tinha referência.
Pode crer.
Tua família aí e tal. O Emulator, o Analyzer, tudo era referente a peças de carro e nomes relacionados a carro. Só o Horizons que não, mas a gente pensa no horizonte dos jogos de corrida, sempre à frente, que a gente nunca alcança, então faz sentido.
Que poético isso, Caio. Bonito.
Eu sou um cara sensível. Mas aí em 93 saiu Top Gear 2. Cara, nitidamente uma melhoria desse jogo. Agora você não tem mais aquela tela em split, você tem a tela cheia quando joga pra um jogador só. E isso aí deu uma melhorada bastante no jogo e tudo mais. Porém, eu tenho uma coisa que me incomoda nesse jogo, que é a posição da câmera. A câmera é muito baixa, a parte traseira do carro tampa muito a frente. Eu não consigo enxergar muito bem o caminho à frente. Vocês não têm essa impressão no jogo? Lembram disso?
Eu sinto que nesse jogo parece que tem uns momentos que parece que você tá subindo uma ladeira. Não é que me incomode, assim, acho meio característico.
Cara, era muito doido, porque a câmera era muito posicionada atrás do carro. A bunda do carro ocupava muito a minha visão. E eu via mais a placa do carro, a parte traseira, do que a pista à frente, cara. Isso dá uma dificuldade legal no jogo.
Mas será que é porque eles acharam que o carro tinha ficado muito bonito assim, não quiseram, sabe? Quiseram dar um destaque pra ele.
O designer foi lá e encheu o saco. Não, cara, o cara tava programando ali a câmera. Não, baixa mais um pouquinho, ninguém vai ver não, cara. Baixa, vai aparecer mais um pneu. Olha que pneu bonito que eu fiz, ó. Olha que pixel art linda, bota aí.
Se você parar pra pensar um pouco, esse teu ponto de vista tá correto, porque assim, 75% da tela nesse caso acaba sendo uma cor chapada que é o céu, né?
Pois é.
Sobra espaço nesse jogo, na verdade, porque a HUD dele só ocupa o pedacinho dos cantos. Então, tipo, no meio da tela, assim, aquela parte central, fica um brancão ou um azulão, assim, meio perdido pro nada, né? Mas não me incomoda, não. É só característico mesmo.
Ah, me incomodava um pouquinho sim, cara. Essa parada sempre foi uma coisa que me incomodou um pouco. Uma coisa que rolava no primeiro, que a gente acabou não falando, que no 2 também deu uma correçãozinha. Vocês sentiam? Na época eu não percebia isso. Eu achava que era assim mesmo, até porque era uma das primeiras experiências com corrida no 16-bit que eu tava tendo, além do OutRun, talvez. Mas quando o carro alcançava uma velocidade muito alta, tinha uns problemas ali com troca de quadros ali, o jogo meio que dava uns pulos de quadro, dava uma engasgadinha. Sei lá, não é engasgada, mas eu sentia que não era meio muito suave a transição dos quadros do jogo. Vocês notavam isso?
Sim, dava umas enroscadas, assim.
É, cara, parecia que o carro tava dando uns teleportezinhos bem curtinhos, sabe? E não era muito fluido essa transição. Eu não sei se o termo é certo é esse, mas essa transição de quadros por segundo, sabe? Uhum. Era bem, bem sofrível. Quanto mais rápido você ficava, o carro vermelho, então era mais fácil de você perceber isso ainda. Se você pegasse
cara,
uma...
mas isso é porque você tava entrando no hiperespaço de tão rápido que você tava.
É, só se for. Talvez no Top Gear 3000 fosse mais justificável. É,
pode crer, né?
Mas no primeiro...
Eu fiz a piada sem pensar.
É, no primeiro não funciona muito bem, não. Bom, a gente ali teve acréscimo também de... A gente, no caso, teve 64 cidades divididas em 16 países, com 4 corridas em cada um. Então, tu vê que tem um jogo no 2 bem maior do que o primeiro. Morreu o lance dos pit stops, né? Não
teve, mas ainda tem a gasolina. Engraçado isso, né? Porque você perde gasolina quando bate e quando usa o nitro, né?
Como é que enche a gasolina? Não tem como, né? Acabou
não,
o jogo.
Não, não enche. Acabou.
É, isso também...
Não pode ficar batendo.
Virou um jogo de gerenciamento.
É. E aí você que gosta de escolher só pela cor, não... Não se dava muito bem, né, Sarah,
nesse
jogo.
Era tranquilo. Nesse você escolhia o carro mais personalizado, né? Você personalizava mais ele.
Foi nesse jogo que começou a ter o lance de turbinar o carro, de upgrade?
Sim. É, cara, isso era muito maneiro,
você,
né?
Você melhorava ele.
Cara, eu tinha um jogo que eu era muito fã do Super Nintendo, mais que Top Gear, que já tinha isso antes. Que era aquele do Lamborghini, lembra?
Sim, pode crer.
Lamborghini American Challenge, que saiu em 93, mesmo ano do Top Gear 2. E ele também tinha esses lances aí de upgrade e tal. Só que ele também era uma continuação espiritual de uma outra série que rolou antes. Crazy Cars também dá títulos ali, esse Lamborghini. Diferente do caso do Top Gear, que era vinha de uma franquia que usava uma marca e depois perdeu e ganhou um nome próprio, esse Crazy Cars, quando foi pro Super Nintendo ali, ele acabou ganhando a marca Lamborghini, né? E virou esse Lamborghini American Challenge. Então, assim, é quase que o Crazy Cars 3 ali, só que totalmente refeito, né? Quer dizer, com algumas mudançazinhas. Também era de DOS, Amiga e tudo mais. E esse Lamborghini já tinha também essa parada de customização ali. Então, os dois jogos vieram meio que juntos ali. Mas por causa de meses, o Lamborghini ganha, cara. E um dia eu quero muito ter a oportunidade de falar desse jogo. Mesmo que ele não dê um episódio cheio. Mas se a gente fizer alguma coisa de jogos de corrida e tudo mais. Porque esse Lamborghini American Challenge é um jogo sensacional do Super Nintendo. Que eu, talvez fora do Brasil, não. Mas no Brasil, sim, ele é muito underground, cara. Ele tinha um esquema de mapinha, de chefes, tipo jogo de luta, sabe? Que herdou do Street do Crazy Cars anterior. Então é muito bacana mesmo, customização, muito legal. Vou voltar pro Top Gear aqui. Top Gear 2.
Vocês gostavam da trilha sonora desse jogo?
Cara, ela não fixou muito na minha mente, cara. Porque o 2 eu joguei depois em emulador. Eu não vivi o Top Gear 2 na época. Então, mas ela não tinha mais a participação do Barry, né?
Não, mas eu gostava dela. Ela tem um pedacinho feito, um cara falando que eu não entendo, que ele fala, blá, 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 blá. E eu gostava das músicas desse jogo, assim. Claro, não é tão marcante quanto a do primeiro. Mas aquela música... Eu achava maneiríssimo, cara.
Ela é carismática, né?
Esse jogo, ele tem uma referência ao primeiro nas músicas, né? Ainda manteve ali uma pegada similar, aquele lance de escalas que o Barry botava de guitarra.
É, sabe? Que o primeiro jogo, ele setou a barra muito alta, né?
Uhum, pois é. Não dá pra esperar manter o padrão depois, né, cara? E teve uma galera envolvida, ó. Segundo a pesquisa aqui, Patrick Phelan, Ashley Bennett, Paul Bennett e o Neil Biggin. Tem uma galera trabalhando na trilha e não conseguiram fazer...
Esse Ashley Bennett, depois ele assumiu como produtor do jogo a partir do 3.
Saquei.
O cara fez a trilha sonora e depois ele assumiu o jogo inteiro, pô. O cara multitarefa. Cara, um lance que eu gosto do 2 é que esse sistema de upgrade, ele realmente você sente a diferença de um... Quando você faz uma mudança no carro. Não é só um negócio estético ou alguma besteirinha. Porque assim, os upgrades, você tem upgrade de motor, né? Do nitro. Tem o lance do pneu de pista molhada e pista seca, que também faz maior diferença e tal no controle do carro. Tem o lance pra Sora, né, que é só da cor, que é uma questão estética. E você tem, tipo, uma proteção de para-choque e tal, que também aumenta a tua resistência, porque foi o que eu comentei antes. O lance de você bater fazia você perder combustível. Então, quando você comprava maior resistência pro carro, você perdia menos combustível nas batidas. Isso também era importante pra conseguir terminar as corridas.
E depois da corrida, você ganhava lá a pontuação que era convertido pra você comprar as peças, né? Era
sim,
sempre
grana.
Entre uma e outra, pode crer. Agora, tem um lance muito legal no 2 também, que são os pilotos que a CPU controla, os nomes deles, o Rich, o Ash, o Mike e tal, são baseados em caras da produção do jogo. O Rich é o Rich Bremmer, o Ash Bennett, e assim vai, cara. Então os nomezinhos lá não estão à toa. São homenageando os caras ali envolvidos a produção.
Nada mais justo, né, cara? Se eu fizesse um jogo, eu ia botar lá a Age num bonequinho no meio, assim, perdido. Ah, cara, tem outra parada que eu não comentei. Esse jogo, ele saiu pra Mega Drive, tá ligado? Não foi só Super Nintendo.
É verdade. Isso aí, uma coisa que eu descobri há pouco tempo foi uma explosão de cabeça, porque Top Gear é muito associada à Nintendo pra mim.
Sim,
pelo primeiro
totalmente.
Jogo e porque a franquia depois do 64 continuou, né? Como um dos poucos jogos de corrida lá do 64. Então, é muito doido saber que teve um pro Mega Drive, que o 2 teve. E pra Amiga também, né? Mantendo ali a tradição do Lotus ali, também saiu pra Amiga.
Mas esse lance da versão de Mega Drive, ele é meio bizarro, porque você não podia ouvir o som e a música ao mesmo tempo. Você tinha que escolher entre um e outro. Então, ou você ouvia a música e o carro em silêncio, ou o contrário.
Nojo, cara. Isso é muito
louco. O jogo dava a opção, então, tipo, você escolhe o som e a música?
Dava, o que acontece? O Super Nintendo, ele tinha 8 canais de áudio. E ele usava os 8 canais, entre divisão entre a música e o som do carro. O Mega Drive, ele só tinha 6. Então não dava, com a divisão provavelmente deve ser 4 e 4, não dava pra usar os dois ao mesmo tempo. Ou você usava um ou usava outro. Provavelmente eles não quiseram adaptar, ah, vamos refazer a trilha em 2 canais e tal. Então era ou um ou outro. Bizarro, né?
Muito bizarro, cara. Pra lançar assim é melhor não lançar. E olha que eu não sou nintendista, não. Eu gosto muito da SEGA, mas, pelo amor de Deus.
Ah, eu não joguei. Tem texto no jogo velho desse jogo, na versão de Mega Drive, inclusive, feito pelo Ítalo.
E em 95 saiu o Top Gear 3000.
Top Gear no futuro.
Cara, esse Top Gear, ele tem um mérito pra mim, sabe qual é? Ele nítida. Primeiro que é o 3000, é uma brincadeira com o 3, pro seu terceiro jogo, e o 3000 é dando alusão de futuro, porque o jogo, ele é bem, ele tenta ter uma pegada futurista, ficção científica. Você vê pela música de introdução dele, do início do jogo, não parece só hora que tu fechar o olho e tu não se imagina jogando um jogo do Alien, do Predador, uma coisa nessa pegada, assim, sei lá?
Sim,
meio...
Tá apelando pro sentimental da Sora.
Não,
totalmente.
Porque, cara, o jogo, ele tem uma pegada meio soturna na música, totalmente fora do que a gente tá acostumado com o Top Gear,
né? Ele tem uns lances meio de terror mesmo no final. Mas sabe uma parada que eu acho engraçada? Se o jogo é 3000, por que ele se passa no ano de 2962? Por isso passa no ano 3000, né?
É.
Pois mistério. É verdade, né? Putz, cara, que droga.
Tá no manual do jogo isso.
Sabe o que é isso aí? Roteiro e marketing da parada não conversam. Não manda e-mail pro outro, não copiando e-mail. Aí dá nisso aí.
Esse jogo tinha multiplayer de 4 pessoas também, né?
Pois é, mas assim, o mérito que o jogo tem pra mim é que, beleza, ele se passa em planetas em vez de países, né? Então...
Que tem um apelo piorzinho, né?
Pois é, mas você percebe que a maioria dos planetas tem cara de países da Terra? De geografia da Terra, de... Parece a Terra, cara. Só no final que você vê os bagulho mais futurista.
Ou seja, pra que é que mudou então, mano? Já botava logo lá a Alemanha, França.
É tentativa de juntar um conceito futurista sem perder a essência do Top Gear, porque aí você tá jogando Top Gear, são carros normais e tudo mais. Agora, uma coisa muito doida é o jogo, ele não tem aquele lance de pit stop. Ele pega a mecânica do F-Zero, cara.
Eu ia falar isso agora, ele pega tudo do F-Zero. Ah, pô, sabe que seria da hora? Top Gear no planeta do F-Zero. Aí foram no F-Zero isso aí.
É, provavelmente eles quiseram pegar a onda do F-Zero, né?
Pô, mas o F-Zero veio antes do primeiro Top Gear.
É,
então,
mas...
É um pouco tardio pra pegar a onda, né?
Tipo, porque o F-Zero trouxe essa coisa futurista e eles quiseram fazer também, né?
Mas não é só isso não, mecânica. Por exemplo, você não tem o pit stop, você tem faixas na pista que você passa, aí você enche combustível...
É, você passa, ele recarrega, né? Tipo bateria.
É.
É um carro da Tesla. Tem essa... Você tá ligado que tem essa tecnologia, né?
De que querem colocar. Tô ligado.
Tem teleporte em algumas pistas.
Não, o pessoal mostra um monte de coisa aí de Sora atuais. A Sora deve estar ligada. Que a série Star Trek já mostrou lá no passado, sabe? Tablet, uhum. Várias paradas, sabe? O Top Gear 3000 tá mostrando tudo que a Tesla tá fazendo hoje, cara. Já no passado.
Ou melhor,
o Top Gear não. O F-Zero, que foi que o primeiro fez, é. Mas no Top Gear você tem a diferença que é o seguinte, no F-Zero você tinha aquela listrinha que, se não me engano, era rosa, você passava nela e você carregava lá a energia do carro e recuperava o carro. No Top Gear 3000 você tinha a vermelha que enchia o combustível e a azul que recuperava os danos do carro. Então, às vezes você tinha uma do lado da outra, você tinha que escolher se você queria encher a gasolina ou se você queria recuperar o carro e assim. Então, isso era até uma parada interessante. Mas eu acho que esse lance deles botarem um momento mais futurista junto com um momento mais cara de terra é exatamente pra botar um lance futurista sem perder o conceito do Top Gear, mas eu acho que no final ficou a zona.
Total, eu acho que podia ser uma outra franquia e funcionaria bem, tá ligado?
Outra franquia só com a parte futurista ia funcionar bem.
Sim,
então,
sim.
É, pois é. Ficou parecendo que era um Frankenstein, assim, sabe? Um pouco de dois jogos.
Totalmente,
e isso
descaracterizou totalmente a franquia.
Acho que eles não quiseram perder o nome, né? Que já tinha.
Sim.
Não quiseram começar do zero com outro nome.
E daí em diante a gente só vai ver esse nome sendo usado pra poder vender jogo. Nada mais respeitando a cerne do jogo, da franquia, sabe? Eu acho que esse 3 ainda é o que respeita um pouco mais comparado aos próximos, hein?
Mas isso é engraçado, porque a gente comentou lá no começo que Top Gear foi uma franquia meio underground, certo?
Sim.
Então o nome, ele não era tão forte assim pra justificar, sabe? Fazer um monte de jogos que não tivesse absolutamente nada a ver com os originais. Se o nome não era forte, você podia botar qualquer outro.
Pois é.
É muito estranho, né?
É muito estranho, cara. É muito estranho. Não entendo até hoje
por quê. Então, mas tem um lance curioso. Você tá ligado que tem um programa de TV chamado Top Gear, né? E esse programa tá no ar, se não me engano, eu pesquisei, desde a década de 70. Será que tinha a ver com um programa de TV?
Sério? Mas é o mesmo programa? Porque atualmente é um programa sobre carros, acho que do History Channel, né?
Então, eu não assisto. Eu não sou muito ligado a carro. Nem sei dirigir, na verdade. Mas foi a pesquisa que eu fiz.
Mas o programa não tem nenhuma relação com... O Top Gear é um termo.
Não, nenhuma. Eles brigaram na justiça, inclusive, por causa do nome. Porque a Kenko quis registrar o nome pra ser exclusivo dela. Aí, acho que a BBC é responsável pelo programa de TV. Ela foi lá e entrou na justiça, ela ganhou a ação. Aí, no final, a justiça cedeu. A Kenko pode continuar usando o Top Gear, mas só pra jogo.
A Kenko quis ser egoísta e a outra falou, não, pode dividir, não ligo não.
Então, é porque se a Kenko ganhasse essa ação... E o programa de TV um dia quisesse ter um jogo baseado no programa mesmo, ela nunca ia poder fazer nada ligado à série de TV. Então ela falou assim, não, peraí, não posso me restringir por causa da empresa japonesa lá do fundo do quintal, né, mano? E aí ela foi lá e ganhou, e processou. A Kenko, aliás, que desapareceu, né, cara? Eu tava pesquisando também sobre a empresa, eu não achei nada de relevante de trabalho deles, sem ser Top Gear, na verdade. Hoje em dia eles são focados em fazer JRPG pra celular, com porte pra Switch, PlayStation 4 e tal.
O Top Gear 3000 tem até uns lances diferentes, né? Tem aquele lance de warp lá, que é a dobra espacial. Tem ímãs magnéticos, tem molas. O carro pula, cara. O carro pula.
É o Met 5.
É, pode total. Então, pra deixar futurista o negócio. O legal é que a câmera afastou um pouquinho, mas isso foi bom. Porque, como eu disse no 2, aquela câmera colada na traseira do carro me incomodava bastante.
O carro não parece um pouco achatado nesse jogo?
Sim, acho que eles quiseram dar um ar um pouco futurista. Acabaram deixando os carros meio baixinhos, né?
É, me lembra algum carrinho... Um chevetinho, alguma coisa assim, que era meio achatadinha na traseira.
Agora, esse jogo tem música beça, né?
Tem.
Nossa, diferente do primeiro, tem um monte de música.
Esse jogo foi um dos jogos mais difíceis de emular do Super Nintendo, tá ligado? Por causa do chip especial dele.
A gente comentou que o primeiro jogo lá tinha o Mode 7 e tal.
Que não é um chip,
que não é,
de passagem.
Que é uma tecnologia lá do console. Mas esse aí finalmente trouxe uma tecnologia que estava sendo muito popular já no Super Nintendo, de você colocar esse chipzinho no próprio cartucho, né? É como ter o addon lá que o Mega Drive tinha lá, outros addons, no próprio cartucho. Mas servia pra quê nesse jogo? O que ele fazia?
É porque nesse jogo você tinha umas rotas secundárias que faziam você... É como se fossem shortcuts. E pra processar esse tipo de coisa, eles precisaram botar um chip extra, né? Que era o DSP-4. Se eu não me engano, só rodou nesse jogo no Super Nintendo. Foi feito basicamente pro Top Gear 3000. Inclusive, foi por isso que foi difícil de emular esse jogo. Eles demoraram anos e anos. Foi emular ali por volta de 2005, 2007. Eu sei que demorou bastante.
E você ainda tem ali nesse jogo a função de comprar e coisas pro carro, né? Deixar o carro mais... Tornados agora os lances futuristas, né? Então, uma coisa engraçada é que se você digitar lá no password B, a letra B em todos os campos, B, 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 você começa com dinheiro infinito.
Olha só, não sabia dessa, tá não.
E tinha uns bônus secretos. O primeiro bônus, se você passasse pela linha de chegada usando boost, você ganhava 30 mil créditos. Se você não batesse nenhum obstáculo na corrida, você ganhava 40 mil créditos. Se você não batesse na traseira de nenhum carro durante a corrida, 70 mil créditos. Se você não saísse da pista durante a corrida, 20 mil créditos. Tinha essas paradinhas. É bem interessante isso, né?
Era uma forma de você se desafiar, né?
É, e deixava até o jogo mais longo. Depois você sozinho podia ficar jogando, tentando vencer limitações e tudo mais. Bem, bem interessante.
Isso me lembrou que no primeiro jogo, no primeiro Top Gear, eu ficava fazendo uns desafios internos, assim. Tipo, eu não posso ficar atrás de nenhum carro branco. Vi um carro branco, eu tenho que ultrapassar. Alguma coisa assim, mas sabe? Da minha cabeça mesmo, loucura.
É tipo aquela coisa de estar andando na calçada. Não pode pisar nas linhas, né?
É, tipo isso mesmo.
Nossa, eu tenho esse toque aí, assim. Cara. Eu tenho esse toque aí, é um saco. Contar azulejo, nossa, é uma droga.
Eu tenho isso também. Loucura de criança mesmo.
Não, faço isso hoje.
Loucura de criança velha.
Bom, 97 saiu o jogo que muita gente considera o Top Gear uma trilogia, mas o nome continua sendo usado e em 97 saiu o Top Gear Rally pro Nintendo 64.
Esse acho que foi o último que eu joguei, mas assim, tem bem pouca lembrança. Esse aí é o que tinha caminhonete?
Esse jogo era um carro de corrida na lama, basicamente, cara. E não tinha nada de essência do Top Gear também. Ele era simplesmente um jogo de rally pro 64 que fizeram e aproveitaram o nome da franquia. Então, basicamente é isso. E até foi lançado também em 2003, bem mais à frente, uma versão de Game Boy Advance do Top Gear Rally também. Então, meio que um port do jogo, né?
Eu achava esse jogo um pouco assim, porque você jogava os primeiros Top Gear, você tinha impressão de velocidade extrema, e jogava esse, parecia que os carros corriam tão devagarzinho.
Ah, mas é, acho, cara, que era limitação tecnológica, né?
É, sim, ele não conseguia criar aquela impressão aí. É, porque, até mesmo porque talvez
não consegue,
fosse,
né,
uma coisa nova no Nintendo 64, não sei. Não sei.
Sabe o que eu gostava de jogar no 64? Crazy USA e Crazy World, cara. Acho que esse que era jogo de corrida bom lá. O resto, pra mim, é furada. Desculpa aí, adoro 64, vocês sabem, mas não curto muito, não. Ah, eu gosto do F-Zero X também, F-Zero X também, acho bem bacana.
Não,
eu
gostava de Vigilante 8.
É, eu não joguei na época, então não tenho essa experiência, fui conhecer depois.
Pô, será que 64, esses jogos de corrida realistas, eles caíram assim por causa da força dos jogos de kart? Todo mundo querendo jogar Mario Kart e Diddy Kong Racing.
Não,
será que tem algum paralelo assim?
Esses jogos saíam também em outros consoles da época. Eide, lembre-se que era a época do polígono bombando, 3D, jogos de luta. Todos os consoles tinham seu jogo de luta 3D, seu jogo de corrida 3D. O do 64 tentou emplacar Top Gear ali, cara, mas não funcionou como funcionou.
Então, tinha outros jogos de corrida e todos eram ruins, cara. Isso é que eu acho bizarro.
Sim, porque era o início da tecnologia, né, cara? É sempre assim.
Ah, porra, mas... Não, mas você tem... A gente comentou aqui em off, por exemplo, o Speed Race de PC era um jogo de corrida low poly muito bom, rápido e tal. Eu acho que isso aí, se não fosse Top Gear, seria um bom jogo. O problema é querer usar um nome...
Ah, não. Eu não gosto de Top Gear Rally, independente de ser Top Gear, cara. Eu acho um jogo bem ruimzinho. Tinha o lance das pistas meio complexas, com pedras e lamas, mas fora isso, não curtia muito.
É, cara, Top Gear e Rally não casa, né? Porque Top Gear sempre foi uma parada meio de percurso, sabe? Meio... Não fórmula, mas corrida profissional, né?
Vai piorar. Esse é o problema.
Eu sempre achei esse jogo muito desengonçado, sei lá.
Esse jogo é desengonçado e ele tem um lance que a Sora deve adorar nele, Sora. Acho que deveria ser seu Top Gear favorito.
Porque tem um alien.
Não, porque ele tem uma opção especial chamada Paint Shop. Você pode pintar seu carro. Olha só, cara. Tu imagina um carro com 100 tons de roxo só no mesmo carro? Olha que maravilhoso.
Não, isso é função aí não me comprou, não.
Ah, já tinha esquecido já esse lance de carro colorido, né?
É, aí depois fui voltar com isso só no Gran Turismo.
Entendi. Essa versão de Game Boy Advance do Top Gear Rally funciona muito mais esse porte dele do que a própria de 64, cara. No Game Boy Advance, que saiu só em 2003... O negócio dá mais certo. Cara, 98 saiu Top Gear Overdrive, que consegue ser pior que o Rally. Meu Deus do céu, como assim? O jogo é muito ruim.
Esse Overdrive é aquele que tinha umas musiquinhas meio um rockzinho safado?
Esse Overdrive é aquele que tinha um carro com dente na capa, cara, pra começar. Carro sorridente. Cara, ele era extremamente diferente do Top Gear Rally, que ele saiu um ano depois, ele era muito mais difícil de jogar, mais desengonçado ainda, mas ao mesmo tempo era truncado. Era muito ruim esse jogo, cara. Ele era um jogo de carros normais, só que numa pegada mais... Ele não era muito corrida, ele era meio solto, mais solto na cidade, não sei explicar. Ele também tinha umas... Eu não sei explicar, cara, esse jogo é muito ruim, o jogo não é bom. Além desse Overdrive aí que eu falei, teve o Top Gear Rally 2.
E a outra empresa desenvolvendo...
Teve o Top Gear Pocket e o Top Gear Pocket 2 pro Game Boy Color. Top Gear Pocket 1 é uma versão ali do Top Gear tradicional ali, talvez, uma coisa do tipo. E o 2 já é um port do Top Gear Rally pro Game Boy. Então é bem, bem confuso isso.
Zoado, hein?
Teve o Top Gear no 64 Hyper Bike também, que foi um Top Gear de moto, cara. De moto, meio de lama também, cara, sabe?
Porra, aí é sacanagem.
Eles estavam botando Top Gear em tudo quanto é coisa, cara. Tava...
Vocês reclamaram de quando a gente...
Top Gear de rolimã, né, cara?
O cara vai falar, eles devem ter falado, vocês reclamaram de quando a gente levou Top Gear pro espaço, então olha o que a gente é capaz. Aí fizeram isso aí.
Pode crer.
Putz, cara, eu preferi ele no espaço, cara.
Porra, Top Gear de quentinho de dedo, tá ligado? Podia fazer também.
Cara, no PlayStation 2 saiu o Top Gear também, pouca gente sabe. Saiu o Top Gear Daredevil, que eu pensei até que fosse alguma coisa a ver com a Marvel, com o Demolidor, mas não. É um Top Gear...
É um carro cego.
É meio Vigilante 8 a parada, sabe? Ele tá solto na cidade, sem uma pista a seguir, ele pode entrar nas ruas, não tem gente, mas pode bater nos carros, tem que pegar itens. É um jogo meio sem muita lógica do que fazer ali.
Top Gear Daredevil é aquela cena do perfume de mulher, cara, do Al Pacino dirigindo, tá ligado?
Sim, total. Essa pegada aí mesmo. No Game Boy Advance ainda saiu o Top Gear GT Championship, que é um Top Gear legal. Cara, as versões portáteis são bem interessantes, assim. Pra quem é muito purista, gosta dos primeiros, vale a pena jogar as versões portáteis, são bem bacanas.
Ah, cara, mas é porque assim, Game Boy Advance era um console da vitória, né, cara? Muita coisa que saiu ali é boa, e de tanta coisa boa ao mesmo tempo, ficou meio esquecida. Cara, esse jogo, esse Top Gear GT Championship, ele foi desenvolvido pela Kenko também, esse do GBA que você falou aí.
Sim.
Isso acho que é raro, acho que foi o único que foi desenvolvido pela Kenko.
E tem um jogo que saiu pro PlayStation 2 chamado RPM Tuning. Ele foi desenvolvido pela Babylon Software e publicado pela Wanadu Edition. E ele é dito por eles que faz parte da franquia Top Gear. Eu não achei mais informações de por que eles dizem isso. Eles são só alguns malucos que falam, ah não, ele é da franquia. Ou se eles estavam com o direito do nome, só que só não usaram no título, mas dizem que faz parte da franquia. É, também é conhecido como Top Gear RPM Tuning. Mas o nome oficial no jogo é RPM Tuning. É um jogo de corrida bem mais interessante do que os outros ali para PlayStation 2, mas ao mesmo tempo ainda é um jogo sem essência. E esse aí acho que é o que mais se distancia de Top Gear depois do motinho, cara.
Resumindo, morreu no Super Nintendo, né? Dá pra bater esse martelo aí, né?
Eu não diria isso, cara, porque a gente tem agora o Horizon Chase, cara, que pra mim é a ressurreição do Top Gear.
Ah, é, beleza. Beleza.
Apesar de não ser oficial, cara, assim, é um sucessor espiritual.
Cara, primeiro, pra começar, que é um jogo brasileiro. Também, sim, né, quem mais poderia homenagear a Top Gear, que é uma empresa brasileira, né?
Total,
que é um jogo
total.
Pela Aquiris, né, pessoal? Aquiris, né, pessoal lá do Sul.
Uhum.
Cara, o jogo, ele é o Top Gear com gráfico de hoje em dia. Como seria o Top Gear com gráfico atual? Porque eles não tentaram fazer uma coisa realista, eles fizeram uma coisa meio cartoon, sabe?
Ele é arcadezão, né, cara, o jogo, ele é muito bacana.
Lindo, ele segue o esquema arcadezão. Ele tem aquele gráfico todo quadriculado. Eu acho lindo o que eles fizeram, por exemplo, aquele lance de estilização dos prédios e dos cenários. É a atmosfera do Top Gear transposta para os dias de hoje. E para completar esse clima de nostalgia, cara, quem fez a trilha sonora do jogo? O próprio Barry Leach, né?
Sim.
O cara se reinventou, pegou muito dos temas dele do passado, deu uma remixada, brincou muito com o próprio trabalho dele. E fez uma trilha sonora maravilhosa, que inclusive dá pra comprar no site dele aí, tô fazendo jabá pra ele aí.
Ele é um cara que você vê, ele teve no Brasil há pouco tempo, como você disse, entrevistas e tal, ele é um cara que ficou extremamente feliz com essa produção, né?
Ele é um brasileiro, cara, ele é um brasileiro honorário, cara, tem foto dele comendo linguiça, cara. Linguiça daqui de churrasco, comendo linguiça, sabe aquele prato marrom que todo mundo tem em casa?
Pois é, cara, ele é aquele da Duralex.
É, então, tem foto dele comendo linguiça de churrasco no prato da Duralex, cara. Com farofinha, cara. Ele virou brasileiro mesmo.
Ele já
sabe falar algumas palavras, já inclusive.
Cumpriu todos os requisitos, né?
Já, cara. Já, ele já é Rui BR. Sendo que ele é escocês, coitado.
O Horizon Chase é um daqueles jogos que não são velhos. Mas apesar dele não ser pixel art, nem ter aquele polígono meio zoado, mas ele, mesmo assim, vale ser mencionado porque ele traz a essência, né? Ele traz muita essência dos jogos antigos. Ele é muito mais Top Gear que o Top Gear 2, por exemplo. Ele é mais Top Gear. Ele só não é mais Top Gear que o próprio Top Gear primeiro, talvez.
Essa versão Turbo que saiu agora há pouco tempo, né? Que por sinal tá valendo muito a pena, porque é R$50 um jogo pra PlayStation 4 e tal.
Uhum.
Eu tô doidinho pra pegar.
E vale pegar a mídia física, que vem escrito lá, jogo desenvolvido no Brasil, cara. Isso é muito bacana. Sim.
Cara, é um jogo só pra ser desenvolvido no Brasil, acho que já vale muito a pena apoiar, cara. Acho que esse tipo de iniciativa tem que ter todo o apoio da galera mesmo. Tem muito jogo, na verdade, bom, com cara de jogo antigo que tá sendo desenvolvido por aqui. Dandara é um bom exemplo.
Pois é. Só pra explicar, o Horizon Chase, ele é um jogo mobile e esse Turbo já é versão para consoles e que também tem uns upgradezinhos melhores pra poder justificar o cara comprar um outro jogo, né? Mas é basicamente
tem modo online, tem ranking e tal.
Ó, acabei de ver aqui, tem na Steam também. Isso é bom.
É, tem pra Steam, tem PC também. Agora, o mais legal desse jogo, cara, é que o Barry ficou tão próximo da galera desenvolvedora que eu acho que um dos pedidos que ele fez que ninguém podia negar, ele tem um easter egg no jogo, vocês sabiam? Tem um pedido,
easter egg.
Tem um pedido de casamento, cara, do Barry. Ele, Karen, will marry me? Cara, vou te mandar o link aqui, cara. O cara pediu pra pedir a mulher, a namorada dele de casamento no jogo. Isso é demais, cara. Então, na primeira corrida do jogo, é necessário desenhar um coração na tela com o dedo, na versão de celular, né?
E caraca!
Ao realizar corretamente o gesto, o desenho de um coração aparecerá e levará o jogador para uma nova tela, que informará que o jogador encontrou um segredo. Em inglês, há uma pequena história, que no final, tem um videozinho, talvez, leva para o pedido de casamento, tem a foto dos dois, e é o pedido, Karen, Will Marry Me. E, cara, vou botar aqui no post um linkzinho que tava contando tudo isso do IGN e tal. E tem até o vídeo, cara. Ele filmou a reação dela vendo... Da Karen vendo a
que maneiro.
O pedido, cara. Muito legal. Então, tu vê que o cara tava muito feliz de participar dessa produção. E a galera da Qualys lá, pô, atendeu o pedido do cara. Isso é demais.
Não, o Barry é foda. Pô, esse cara aí é mais do que brasileiro honorário. Esse cara é um herói.
Aí galera, chegamos para aquele bloquinho onde lemos revistas de videogames antigas dedicadas ao tema, com alguma matéria dedicada ao tema, e hoje é Top Gear, e eu vou começar aqui pela Game Power número 1, veja você, é número 1 da revista Game Power, que era a revista dedicada a consoles da Nintendo, antes de se unir a Super Game e virar Super Game Power. Ela tem uma matéria de uma página dedicada ao Top Gear, o primeiro jogo, que era lançamento, onde ela fala uma descriçãozinha do jogo, bota umas telinhas lá pra gente ver como era. E como era de costume, na Game Power tinha os mascotinhos. Você lembra da Marjorie Bros, Baby Betinho e tal? Tinha o Lorde Matias também. E é ele que escreve aqui a matéria, né? O pseudônimo de alguém lá, Lorde Matias, ele fala: "Vou logo dizendo, pode alugar. E se você curte jogo de carro, compre de uma vez. É muito cool." A começar pelo som, que é nota 10. Sem dúvida, aquelas coisas New Age made in Japão. O gráfico é bom, sem ser demais. Mas o playability, o nosso fator diversão, é excepcional. É uma espécie de OutRun bem melhorado. Para dois jogadores, vale um aviso, vicia. Isso aí é a declaração do Lorde Matias aí sobre o jogo. E ele dá as notas dele aqui, ó. Gráfico ele dá 6, som 10... Não podia ser diferente, né? Diversão 9 e desafio 7. E ele também tem uma coisa engraçada aqui nessa matéria. É que tem uma frase em destaque que é: escolha o carro branco e detone. Então a popularidade do carro branco lá, que é o mais equilibradinho ali, não é à toa, né? As revistas já divulgavam bastante o carro branco. Quer dizer, dava uma divulgada no carro branco pra ajudar o mito a bombar, né? Já na revista São Games número 47, tem uma matéria sobre o Top Gear 2, onde ela dá uma... Eles dão uma... Era lançamento do jogo também, dão uma explicadinha ali, um resumido do que é o jogo, com várias imagens também de telas do jogo. Eles dão uma explicaçãozinha ali sobre as mudanças com relação ao anterior, o lance de você incrementar o seu carro, explicando todo o lance da grana que você vai ganhando. Ele fala ali dos balõezinhos que aparecem no jogo, né? Ele fala assim: corredor desbocado. O motorista do seu carro é o maior resmungão. Dependendo do que rola no meio da corrida, o cara fala altas asneiras. Aí ele bota ali as opções que tem, né, que o cara fala, né? Loser, que é perdedor. Crash and burn. Bate esse estoure. Eat my dust, com a minha poeira. Kick it. Yo, dude. Ei, cara. Eat dirt e coma lama. E aí ele coloca lá as notinhas típicas da Ação Games também, que era um bonequinhozinho lá. Em gráfico o bonequinho tá animado, som também. Desafio, o bonequinho tá alucinado, e diversão, ele tá animado de novo. Fora que também durante a matéria ele coloca ali alguns passwords pra ver algumas fasezinhas ali no jogo. E não podia deixar de fora aqui a revista Jogo Velho Digital, a revista Jogo Velho Online que vocês conhecem hoje, gratuita, ela se chamava Digital, e na edição número 3... com Castlevania na capa, tem uma matéria lá com uma entrevista que fizemos com Barry Leite, cara. Texto do grande Lucas Rodrigues, é muito bacana, o cara revela várias coisas ali sobre a produção e tudo mais. Chega a ser mencionado o Horizon Chase, que é o jogo brasileiro onde ele trabalhou na trilha também, que a gente falou aqui, é sucessor espiritual do Top Gear também. Então, corre lá, em lojadovelho.com.br, vocês conseguem não só comprar as revistas impressas que nós temos, como também baixar as revistas digitais online gratuitamente. E essa edição número 3 está lá disponível para vocês. Então vale a pena aí, matéria com o texto do Barry Leite. Lembrando que essas revistas são oferecimento do galera do retroscant.org, os caras que escanearam e digitalizaram essas revistas clássicas. Os caras têm um acervo enorme. E o link para as revistas mencionadas aqui, tanto do Jogo Velho número 3 digital, quanto a Game Power 1 e a Ação Games 47, estão aqui no post desse episódio. E o link para conhecer o retroscant.org também. Música. Bom, galera, então, quiserem reviver aí essa era, vocês têm as suas formas de jogar aí o Top Gear clássico, com suas coleções de retro games, emuladores, o que seja. Horizon Chase também é muito legal para reviver essa sensação de jogar esses jogos, com essas trilhas clássicas do Barry, com essa lance bem arcade do jogo e tudo mais.
E galera, ajudem a gente aí, deixe seu comentário, falem as opiniões de vocês sobre o Top Gear, se vocês gostam dos outros jogos, se não gostam, e lembranças que vocês têm desses jogos, dessa franquia, né? E não deixem também aí de compartilhar o nosso podcast, avaliar a gente lá no iTunes para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos aí para vocês.
Valeu!
Até a próxima, pessoal!
Tchau!
E esqueci de mencionar a Rista no episódio. Pronto, mencionei. Chegamos para mais um Fase Bônus. Hoje vamos ler os feedbacks aqui, comentar os feedbacks do episódio anterior sobre franquias de lutas que deveriam voltar. Mas antes, alguns recadinhos. Primeiro de tudo, se você gostou e gostaria de comentar para a gente ler aqui sobre algum episódio, mande um e-mail para podcast@jogovelho.com.br ou comente no post do episódio. São as duas formas que temos de encontrar o seu comentário e ler aqui, comentar por cima e trocar ideia com vocês. Aproveite e curta nossa fanpage, facebook.jogovelho.com.br. Também temos nosso Twitter, @jogo_velho. E nosso Instagram está aí bombando agora, o @jogovelho também. São nossas redes sociais. E temos nossos grupos, o Asilo lá no Facebook, só procurar Asilo Retro Gamer. E o grupo do Jogo Velho TV de Tubo lá no Telegram. telegram.me/jogovelho, a galera fica o dia inteiro trocando ideia sobre nostalgia, é muito bacana. Aproveitando aqui para divulgar os dois apoiadores do nosso Apoia-se que vão ser mencionados nesse episódio, são o Rafael Ramalho e o Reginaldo Santos, muito obrigado por ajudar e a todo mundo que ajuda também. Se você quiser dar uma força para o nosso projeto continuar crescendo, é só ir em apoia.se/jogovelho, escolher lá um valor e dar aquela força pra gente. Lembrando também que nossas revistas estão sendo vendidas em lojadovelho.com.br. As revistas impressa 1 e 2 já estão lá sendo vendidas. As revistas online lá que são gratuitas estão lá gratuitamente para download, obviamente. E também já temos a capa da nossa edição número 3 da revista impressa, será Chrono Trigger. Uma edição sobre esse RPG do Super Nintendo sensacional e muito idolatrado. Então vem coisa boa por aí. Acessem lá lojadovelho.com.br e garanta as suas revistas. E um outro recado aqui é sobre a pod pesquisa que está rolando. É uma pesquisa muito bacana que visa conhecer melhor a mídia podcast, o seu público, os seus produtores e tudo mais. Então corram lá em abpod.com.br/podpesquisa, POD pesquisa, e preencha lá com as informações lá do formulário que vai ter, lembrando sempre de escolher o Jogo Velho como podcast ou TV de Tubo, se você preferir, como podcast ser indicado. E é isso aí, galera, vamos ajudar aí a conhecermos melhor o ouvinte de podcast para a gente poder se preparar cada vez melhor na produção de conteúdo. Um abraço pra galera da ABPod aí pela iniciativa. O link tá aqui no post também. E pra fechar, uma outra forma de nos ajudar bastante é indo nos seus agregadores que tem qualificação do podcast, botando lá 5 estrelinhas ou notas altas, seja como for a qualificação do seu agregador, do seu aplicativo. Lembrando que o iTunes é um muito importante para isso. O iTunes, ele quer os agregadores mais usados do mundo. Então, se você tem conta no iTunes, vai lá, procura o Jogo Velho e procura o TV de Tubo também. Dá 5 estrelinhas pra gente, deixa um comentário bem bacana que vai ajudar a gente a ficar bem colocado no ranking dos podcasts. E assim vamos conseguir mais público, sempre crescer mais o nosso projeto e todo mundo sai ganhando. Então, muito obrigado quem já fez isso. E, por favor, perca um tempinho, vai lá, faz uma continha lá, um cadastrozinho no iTunes. Acredito que... Acho que eles pedem um cartão de crédito, mas eles não fazem nenhuma cobrança, porque, em teoria, é uma loja. É só para terem lá arquivado. Então, se você... E não precisa ter... iPhone, nada disso não. Você pode baixar o iTunes no seu computador e fazer isso também. Então, quem tiver já uma conta ou quem puder dar essa força vai ajudar bastante. Lembrando que outros agregadores, outros aplicativos para celular e afins, tem também essa função de qualificação, então é sempre muito bem-vindo. Bom, vamos agora para os feedbacks do episódio das franquias de lutas que deveriam voltar. Eu vou começar aqui com o comentário do Thiago Ramos Melo. Velhos porradeiros do terceiro milênio, mais um round falando de boas franquias que infelizmente hoje não mais estão nos holofotes, mas estão guardados na nossa mente. Dos citados, os da SNK me dão mais lembranças. Art of Fighting joguei no Super Nintendo, principalmente o terceiro. Apesar que o primeiro seja um pouco travado, foi melhorando a cada versão. Fatal Fury foi por muito tempo meu favorito da empresa, adorava jogar com Kim. Por até me acostumar com a jogabilidade, mas também jogava muito com o Joey e o 2 foi o que eu mais joguei, tanto em arcade quanto em console. Para terminar, Samurai Showdown foi o mais previsível. Por envolver espadas, adorava o modo de luta que até no momento da dividida de espadas e um perde e solta sua arma se torna levemente uma vantagem ao usar muito do ambiente histórico japonês. Bem, é somente isso e parabéns por mais um cast de grandes jogos de luta. Agora vou ter que ir pro fliperama e matar a saudade deles. Thiagão, obrigado pelo feedback, cara. Abração. Comentário aqui do Leandro Falker. Fala, veiarada. Caras, Rival Schools era muito bom. Joguei demais no lindo do Dreamcast. E com certeza é a franquia de luta que mais queria que voltasse. Vale destacar a trilha sonora maravilhosa do mesmo. E muito bem observado que ele é um jogo 3D com a pegada 2D. A gente falou isso, realmente ele tem a aura 2D, apesar de ser 3D. Um que vocês não mencionaram e que aliás também era de Dreamcast é o Power Stone. Divertidaço. Aliás, alguém aí lembra do desenho animado que passava na SBT? Grande abraço a todos. Leandro, o desenho do Power Stone passava na Fox Kids e passou na Globo. Não foi na SBT. Teve uma vida curta ali no programa da Angélica, acho que era Bambu Luar na época, não sei. E ele era um desenho da Fox Kids, então não foi na SBT não, rolou essa confusão. E cara, Power Stone entra naquele lance, né? Ele tem uma pegada meio... Não é muito Smash Bros não, mas também não é aquele jogo de luta tradicional como a gente falou. Também a gente ia deixar essa um pouquinho, alguns tinham suas particularidades, mas ele era uma coisa meio... Eu lembro de jogar Power Stone, você podia jogar com 4 jogadores, era... Outra pegada, era porradinha, mas era outra pegada, mas por que não, né? É porrada e é uma franquia bacana, tem muitas pessoas que gostam. Podia voltar sim, podia voltar o anime, podia ter um remake do anime também. Muito bacana aí. Valeu, Leandro, abraço. Jorge Aires comentou, Taekwondo, ou Taekwondo, acho que é Taekwondo a pronúncia, né? Do Super Nintendo é um jogo obscuro e bastante interessante, pois não tem poderes especiais, fatalities, etc. É apenas combinação de golpe e cada lutador tem o seu estilo diferente. O forte, o rápido, o equilibrado, o furtivo, etc. Jogo da Human que recomendo para quem gosta de jogos de luta. Se jogar contra a CPU é uma diversão gigantesca. Jogar contra o Brother é diversão infinita. Pode crer, cara. Eu não conhecia, eu vi alguma coisa aqui, parece ser bem bacana. Então fica a dica aí do Taekwondo, do Super Nintendo. Bacana, é um jogo de esporte, né? Porque é dedicado à arte marcial, o Taekwondo. Interessante. Valeu, Jorge. Abração. Comentário do Bruno Castro Alves. Gostei demais desse cast, apesar de não ser muito fã de jogos de luta. Eu gosto quando as pessoas não são muito fãs do jogo citado ou do gênero, mas ouvem e gostam, até pra ver nossa opinião e tudo mais. Pô, brigadão, Brunão. Valeu mesmo. Espero que vocês façam a parte 2, pois como vocês esqueceram de Sonic the Fighters... Nossa, esse jogo não é bom não, cara. Jogo de lutinha do Sonic não deu certo, não é bacana. Tô brincando, ele diz aqui. Essa poderia ser citada num podcast só com jogos ruins. Ó, esse episódio aí vai vir aí. É uma ótima ideia iniciar uma série com os outros gêneros. Mas primeiro faça sobre JRPGs, viu? PS, o Caio deve adorar o filme Toba Toba Toba. Nem sei que filme é esse, cara. Piadinha do Tobal lá. Gente, eu só quis dizer que quando era moleque eu zoava que o nome do jogo era Toba. Toba, obviamente fazendo brincadeira com o orifício lá que representa a palavra. Aí o Wade ficou rindo que nem a gralha lá doida e não deu, me mostrou uma explicação. Eu não lia Toba, eu lia Tobal, era zoeira, zoeira de moleque. E sobre fazer sobre JRPGs, acho que vai rolar, provavelmente, cara. Eu acho que inclusive vai ser um episódio sobre JRPGs, porque a maioria das franquias estão, ou se não todas, estão precisando voltar, né? É um gênero bem largado, né? Esse Octopath Traveler aí do Switch é meio que tá revivendo isso. Tem uns indies também e tal, mas é bem zoado. Eu quero fazer muito plataformas, hein? Eu vou trabalhar ali no, com a galera da equipe pra que o próximo seja de plataformas e falarei do grande, da grande lenda, do grande deus dos games, Rista, que tem que voltar. Valeu, Bruno. Um abraço. Adriano Locke comentou: caraca, joguei todos os jogos que a Sora citou. Se não me engano, vai ter novidades sobre Darkstalkers. Primeiro podcast que eu vi e curti. Abraço e sucesso. Cara, já tem um tempo aí que estão dando direto aí que vai ter coisa de Darkstalkers nova e acaba não tendo. A gente acabou falando de Samurai Showdown e teve o Samurai Showdown pra Xbox 360, né, cara? Então a gente não, eu me esqueci na hora. O Wade acho que ignora esse jogo, então acaba considerando que a franquia tem que voltar. Então, de certa forma, a franquia não... tá até viva aí, né? Pouco tempo teve jogo, mas acabou sendo citado também. Darkstalkers tem que voltar, que é maravilhoso. Adriano, que bom que você curtiu. Recomendo que você ouça os episódios anteriores e os próximos, obviamente. Fidelize a gente aqui. E lembre-se que a gente tem o TV de Tubo também, um outro podcast que a mesma equipe faz. Nós fazemos sobre TV das antigas, séries, desenhos, filmes. E sai semana, na semana que não tem jogo velho. E tem seu feed próprio, tudo você achar no jogovelho.com.br e recomendo demais. Abração, Adriano. O Darley Santos, não lembro se já joguei Samurai Showdown, vi muita gente jogando Darkstalkers nos fliperamas. É, ambos eram muito populares, Darley, você deve... quando você ver Samurai Showdown, aí você vai lembrar. Abração. O Gladson Santana comentou: pô, véi, jogos de lutas 1 vs 1, eu era um dos moleques raquíticos que sempre ofereciam ajuda para salvar fichas, clássico. Ou quando tinha racha. Aquele que deixava os grandalhões com raiva que desligavam a máquina. Me batiam ou avisava que não poderia apelar entre eles. Soltar magia, pegar tonto, fazer combo com mais de 5 golpes. Mas isso seria papo pro fliperama de boteco. Nos consoles, pois nem todos os arcades eu vi, gostava muito do Galaxy Fight Universal Warriors. Não conheço o jogo, mas tem um nome bem, bem interessante. Tinha uma visão muito louca e nunca vi de volta. Art of Fight, com o estilo cadenciado, lento, gostava muito, pois dava para realizar estratégias, algo que se perdeu nos games de luta. O Sengoku era beat'em up, que vale muito a pena jogar. Envelheceu bem, se for jogar o 2 e 3, nunca vi nada parecido depois dele. O estilo visual do Garou Mark of the Wolves era frenético, vocês falaram muito bem dele. Mas quando falaram para voltar o estilo World Heroes, eu gritei sozinho: não, eu também não curto muito não, Gladson. Sim, tem umas coisas legais, mas não faz falta não. O Ed que puxou essa aí. Sempre foi horrível a mecânica daquilo. Não dá para defender nem em nenhum aspecto. Samurai era uma... acho que é Samurai Showdown, né? Era obra-prima de som e imagem. Se ficar perto da máquina quando alguém estiver jogando, feche os olhos e tente escutar os detalhes. No som da espadada você sabia que se era médio ou forte. Muito bom mesmo, até o 4. Outro que não merece retorno, talvez porque nunca conseguiu jogar direito, era o Ninja Masters. Além, era o time estagiários, com certeza. Mas fica a minha última observação: será que eu era o único que gostava de Super Gem Fighters Mini Mix? Sempre joguei sozinho, ele torço para sair uma versão de celular dele. Muito legal, fator diversão é ótimo. Vida longa para nossos veinhos. Esse Super Gem Fighter Mini Mix aí não é o joguinho lá de Tetris, tipo Tetris do Pocket. Não, era o Pocket Fighter mesmo, era outro nome que ele tinha, né? Pode crer. Cara, eu acho que se o Wade não falou, ele esqueceu, porque em off ele tinha comentado que ia citar. Eu acho esse jogo maneiríssimo, cara. Eu, quando moleque, era louco pra jogar esse jogo. E uma vez eu comprei um CD dessas revistas de CD-ROM aí, que tinha ele na capa. Eu falei: putz, que vou comprar. Mas era aquela versão estilo Tetris, sabe? Desses personagens. Eu fiquei bem frustrado, assim. Mas é um jogaço lindaço. Eu acho que tinha que voltar mesmo. Você tem toda a razão. Abração, Gladson. Fábio Pacheco Alcântara comentou: sim, 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 faça uma série. Já deixo o pedido de colocar nessa lista o Hidden Dangers. Nada de dizer que esqueceu. Quanto jogo legal falado nesse programa. Fabião, muito obrigado, cara. Continue conosco e vai virar série mesmo, hein? Vamos fazer sim. Alan Carvalho comentou: excelente programa. Sei que é corrido, mas poderiam ter falado mais um pouco sobre Bushido Blade. Faltou explicar que nem sempre o inimigo morria com um só golpe. Olha, só se fosse bem aplicado. Mas que dava pra machucar braços e pernas. É interessante, também rolava isso aí. É, não dá pra fazer, falar tudo, Alan, mas a gente pode fazer um dia episódio sobre isso aí, só a galera pedir. Dificultando, ele continua aqui. No Cyberbot, só pra corrigir, o Zero Akuma era um personagem secreto no último chefe. Ah, fica essa correção aí. Muita gente se confunde por causa do Cyber Akuma do Marvel vs Street Fighter, que ali sim era o último chefe. Acho que a gente comentou essa confusão toda no nosso episódio sobre a série Versus lá, Marvel vs Capcom e tudo mais, que acho que é o nosso episódio 3, talvez 4, algo do tipo. O Capcom vs SNK tiveram duas versões e vocês acabaram misturando todos os seus velhos lesados. Não, a gente falou das duas. A primeira ficava só entre os personagens Street Fighter e KOF. Só tinha dois. Ah, não, a gente falou que tinha dois, mas na hora de explicar realmente na nossa cabeça a gente deu uma misturada mesmo. Só tinha dois modos de luta, SNK e Capcom. Cada personagem tinha seu peso, mais resistente e mais dano. O que desagradou a maioria dos jogadores, já que alguns personagens favoritos ficaram com um peso baixo. E os cenários eram bem legais e faziam referência aos dois universos. Já o Capcom vs SNK 2, eles exploraram mais ambos os universos e era possível jogar com Haomaru, Kyosuke, Morrigan, etc. O sistema de luta ficou mais interessante, trazendo ao total 6 modos distribuídos entre as letras CAPSNK. CAPSNK, CAPSKIN, sei lá como é que eu falo isso. Cada letra ia mesclando estilos entre parry, esquiva, diferentes barras de especial, trazendo bastante variedade e estratégia para o estilo que você melhor se adequasse. É agora que você também poderia determinar o peso do seu lutador. Ah, foi na hora que o Wade falou que fazia isso com Blanca, eu acho. Era nesse jogo aí. Diferente do primeiro que já era definido. Meu único ponto negativo eram só seus cenários que eram um 3D genérico que ficou bem datado e sem a mesma qualidade do primeiro jogo. O jogo era Tobal e não Toba. Eu sei, cara, era zoeira, pô. Pra finalizar, a franquia que eu mais queria que voltasse era Power Stone. Aí mais um curtindo Power Stone. É bem divertido com um multiplayer bem bacana. Prato cheio hoje em dia em que os consoles aceitam mais controles ou com o online de hoje. PS, Eternal Champion era bem ruim. Cara, então, tinha essa lembrança de ser ruim aí. Então, tamo junto aí. Não fiz mal em vender a fitinha, não. E Power Stone também, como eu falei, tá meio fora daquela ideia de um versus um e tal, mas acho que vale voltar também, seria bacana. Brigadão, Alan, abração. Rodrigo Davete, fala veiarada, porradeira, mais um ótimo episódio, como sempre. Sobre tomar esse estilo de lista, tornar esse estilo de lista uma série dentro do podcast, super apoio. Tem muita coisa a ser lembrada. Já sobre o tema em si, puxa, eu vejo que nasci meio atrasado mesmo. Sou fã bem casual dos jogos de luta, mas cresci na época que muitos desses jogos citados e até mesmo alguns que continuam existindo até hoje estavam em baixa, pelo menos aqui pelas redondezas. A época que a SNK estava zoada, virou Playmore e tal, provavelmente foi essa época aí, Rodrigo. Isso quer dizer que não conheci vários jogos considerados clássicos por muitos. Bom, ainda bem que tem vocês para fazer essas listas, assim eu descubro muita coisa interessante pra dar uma olhada. Cara, a ideia é essa mesmo, cara. É bom saber que tá funcionando. É apresentar pra galera também que não viveu esse momento aí, nessa época. Não sei de nenhum jogo bom que poderia voltar, mas um que eu acho que valeria a pena pela galhofa seria o Sonic the Fighters. Mais um, é zoeira. Talvez até seguindo um pouco a linha de outros Sonic, jogos do Sonic, trazendo alguns personagens de outras franquias da SEGA, hein? Quem sabe até o Rista poderia aparecer, né, Sr. Kyle Hans? Aí eu apoio, hein, cara. E enfia a porra de todo mundo, o Rista ia ser porradeiro. Valeu, galera, até a próxima. Valeu, Rodrigão. Comentário do Michael Evani. Caio, cuidado que quando for na hora de listar os 50 jogos de plataforma, o Wade vai esquecer o Rista aí, porque ele já, no, como eu falei naquele episódio, naquela edição da revista digital lá, 50 jogos de luta, ele esqueceu do Bridge of the Dragons, que eu falei tanto pra ele colocar. Eu acho que foi caô dele, acho que ele me enrolou e não botou mesmo. Eu acho que essa ideia de revista digital com 50 jogos, não sei se for continuar, provavelmente vai ter uma plataforma um dia. E eu acho que o Wade não vai botar o Rista só de implicância, cara. O Wade tem esse problema comigo, cara. Depois ele ganha a voz de tic-teco aí no podcast, nos feedbacks, não sabe por quê. Valeu, Mike. Abração. Fábio Henrique, uma franquia que eu gostaria muito que voltasse era Toshiden. Aqui nas locadoras de Fortaleza, no meu bairro e proximidade, Toshiden 3 do PS1 era febre. Pode crer, Fabão. Todo meu apoio. Felipe Dias comenta, fala galerinha que escorava o rival no canto. Quanta porradaria nesse episódio, hein? Tô há tempo devendo um comentário, então cá estou eu. Ready, fight! Como não viajar com todas essas pérolas? Já começando pela Sora citando o Bushido Blade. Velho, achava que somente eu e meus amigos próximos gostávamos de jogos da Square. É engraçado, no mundo pré-internet e redes sociais, dependendo dos seus gostos, você acaba por se sentir numa ilha. Mas filosofias à parte, depois desse jogo bem em revista Gamers, quem lia revista sabia que o conteúdo dela era único. Merecia um cast, hein? Já que vocês são tão fãs de JRPGs. Ah, cara, a gente tem que falar das revistas um dia aí, cara. Bem obrigatório, ainda mais porque a gente tem a nossa, né? Faz todo sentido. Foi porrada atrás de porrada. Só jogão. Um adendo aqui pro Age é Cliff Fighter 63,5, um terço, algo do tipo. Não é 64 nem 65, hein? Ele corrigindo aqui. Continue assim e you win, perfect. PS, no grupo do Telegram disse que comentaria The Last Blade aqui. O criador de Samurai X bebeu muito da fonte de Samurai Shodown para criar alguns personagens. Veja o Makoto Shishii, o antes do acidente e sua semelhança com o Genjuro. A SNK ficou o pé da vida. E o que ela fez? Copiou o Samurai X também com o Last Blade. Copiador que copia copiador tem 100 fichas de perdão. Prometi a mim mesmo que seria um comentário pequeno, mas não consigo. Até a próxima e sem Lionel. Oh! Ih, já foi. Valeu, Felipe. Abração, galera. Ficamos por aqui. Foi um e-mail pra caramba hoje, comentário pra caramba. Até a próxima. Valeu. Interessante, essa floresta no Brasil mesmo, no jogo, chama Rainforest, floresta chuvosa. Mas no...
Tu pega um mergulhão dourado, assim, bota no teu ombro e começa a correr, mano.
Tipo isso. Marara no outro, né?